29ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 9 de outubro de 2018.
Convido a todos para ficar de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Presente. Presente. Presente.
Evandro Reis Carvalho.
Presente.
Eleandro Rodrigo de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas-Boas.
Presente.
Gabriel Pedro Reis.
Presente.
Márcio Moraes Vilas-Boas.
Presente. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Ofício número 72, subscrito pela enfermeira coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Isabela de Lourdes Gastini Ribeiro. O Serviço de Vigilância de Saúde Ambiental de Jaci realiza constantemente campanhas de prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti presente em nosso município. O início da primavera aumenta as probabilidades de acometimento da população pelo vírus Zika, dengue, chikungunya e febre amarela. Com o propósito de garantir a saúde da população e promover melhorias nas ações desenvolvidas pelos agentes de combate a endemias, solicito parceria na divulgação das atividades a serem realizadas pela Vigilância em Saúde Ambiental, considerando a influência que Vossa Senhoria e demais vereadores sobre a percepção da população jaciense em relação à realidade do município. Peço a gentileza de que divulguem nas reuniões da Câmara, quando for possível, que esse período de chuvas intermitentes, o calor excessivo, vamos trabalhar com a colocação de caçambas em pontos estratégicos de bairros do município, e que também foi realizada a mudança no ponto de coleta de pneus inservíveis, que antes acontecia no antigo prédio da Vigilância em Saúde Ambiental, na Praça Prefeito Elias Antônio Filho, e que agora acontecerá na Secretaria de Transportes, na Rua João Francisco Lopes. Certa de que posso contar com apoio e colaboração, desde já agradeço a atenção. Segue aqui junto, os senhores vereadores e as pessoas que quiserem ter acesso, um ponto de referência aqui dos onde ficarão as caçambas contra a dengue. Cita os bairros, os dias e os locais onde essas caçambas estão. Então, os vereadores, depois, vão passar uma cópia dos vereadores, vai fixar aqui nos quadros de aviso da Câmara, para que a população que aqui vier possa ter acesso. Ofício número 110, subscrito pelo secretário municipal de Transportes e Trânsito de Jaci, Fábio Rodrigo da Silva. Ele está respondendo à indicação do vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que a Secretaria de Transporte e Trânsito está ciente que irá tomar as medidas necessárias para reparar. Certo, a vossa atenção, aí segue a assinatura do secretário municipal de Transporte e Trânsito de Jaci, Fábio Rodrigo da Silva. As proposições dos senhores vereadores. Indicação número 132, subscrito pelo vereador Gabriel Penha dos Reis. Requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno dessa Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, solicitando que, no menor espaço de tempo possível, seja construído ou cedido um cômodo pertencente à prefeitura, com espaço suficiente para guardar todos os instrumentos da fanfarra municipal, visto que os mesmos se encontram distribuídos em vários locais e, se todos forem ajuntados num só lugar, em muito colaborará para a manutenção das atividades da corporação musical. O vereador salienta que, segundo o instrutor da fanfarra, parte dos instrumentos estão numa das salas do prédio de latão da Escola Estadual Maurício Zaque, e a diretora da escola já pediu para retirá-los, pois precisa da sala para outras finalidades. Então segue a assinatura do vereador Gabriel Penha dos Reis. Indicação número 133, subscrita pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, vereador vice-presidente no exercício da presidência. Submete ao plenário a presente indicação para envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que a administração seja mais atenta em atender às necessidades da população, citando como exemplo o pedido da senhora Bildo Vicente para liberação da patrol para serviços em seu terreno e que não foi atendida, tendo que custear o serviço junto a particulares, quando a prefeitura poderia tê-la ajudado, contando com o apoio dos novos pares para aprovação da mesma, subscreve. Indicação número 134, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos do artigo 113 do regimento interno desta Câmara, que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito municipal, reiterando solicitações anteriores dele e de outros vereadores para que, no mais breve espaço de tempo possível, sejam consertadas ou substituídas as tampas dos bueiros de captação de água pluvial das ruas da cidade, que estão precárias. Cita como exemplo o bueiro existente na rua José Luiz da Costa, ao lado da padaria da senhora Maria Eunice, onde uma senhora prendeu o pé e só não se machucou muito porque se apoiou num veículo que ali estava estacionado. Cita ainda que um carro, ao ser estacionado no local, caiu dentro do bueiro. E assim se faz necessária a realização dos reparos e ou substituições das grades que tampam tais bueiros. Requerimento número 77, subscrito pelo vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos legais e regimentais que seja enviado expediente para o senhor prefeito requisitando cópias dos documentos autorizativos, se houverem, dos moradores da rua Sebastião Fernandes de Las Boas, rua Beira Linha, para que a máquina da prefeitura pudesse entrar em seus respectivos terrenos e perfurar valetas para a instalação de tubos da rede de esgotos. Requisita ainda documento autorizativo do CODEMA, se houver, para que esta obra fosse executada. Requerimento número 78, do vereador Evandro Reis de Carvalho. Requer nos termos legais e regimentais, envie de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações se a estação de tratamento de esgotos este de Pedra Negra, bem como a elevatória localizada do colo pintado, estão funcionando adequadamente. Vês que por meio do ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, número 207, de 22 de maio do corrente, foi informado ao vereador, como resposta ao seu requerimento número 20 de 2018, que a ETE e a elevatória estavam funcionando normalmente. Porém, na última sexta-feira, dia 5, a ETE transbordou e lançou o esgoto a céu aberto nas adjacências, bem como nas águas do reservatório do funil. O vereador salienta que é preciso evitar problemas dessa natureza como meio de respeitar os moradores do bairro Pedra Negra, que são obrigados a conviverem com o mau cheiro provocado pelo mau funcionamento da ETE, bem como de toda a cidade, que são atingidos com a infestação de insetos que incomodam e podem causar várias doenças devido às falhas nos serviços de saneamento. Requerimento número 79, subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza, DJ Leandro, vereador vice-presidente no exercício da presidência. Submete ao plenário o presente requerimento para envio de expediente ao senhor prefeito, requisitando informações sobre o real motivo pelo qual, até a presente data, a prefeitura não começou a efetuar os repasses para manutenção das atividades do Panirim em nosso município, nos termos da Lei 1.323, de 23 de junho de 2018, aprovado por esta Câmara. Solicita ainda que seja iniciado o predito repasse no mais breve espaço de tempo possível como meio de incentivar os alunos pertencentes ao Panirim a iniciar seus trabalhos, notadamente o de recolher materiais e adotar procedimentos para impedir a proliferação de insetos transmissores de vários tipos de doenças, contando com o apoio dos novos pares para aprovação da mesma, subscreve. E o requerimento número 80, também subscrito pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza e DJ Leandro. Submete ao plenário o presente requerimento para envio de expediente ao senhor prefeito, requisitando, nos termos legais e regimentais, informações sobre o veículo ou os veículos locados ou locados pela administração para serviço da prefeitura, a saber: 1. Quantidade de veículo locado ou de veículos locados. 2. Cópia do contrato de locação do mesmo ou dos mesmos. 3. Valores pagos pela locação, discriminando-se cada veículo desde o início do contrato até a presente data, contando com o apoio dos nobres pares para a aprovação da mesma, subscreve. Em relação aos projetos, nós temos o de números, projeto de lei ordinária número 5 de 2018, reestrutura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde, CMS, de Jaci, e revoga a lei número 573 de 93, está nas comissões permanentes, aguarda parecer. O mesmo acontece com o de número 6 de 2018, que altera dispositivos da lei municipal número 1.162, de 2 de maio de 2013, alterado pela lei municipal número 1.268, de 22 de outubro de 2015, da outras providências, a questão da diária dos motoristas. De número 7, projeto de lei ordinária número 7, estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2019, da outras providências. Foi agendada uma audiência para quinta-feira, dia 18 de outubro, então não nessa quinta, mas na outra semana, para verificação deste projeto. Salientando que o texto deste projeto, do projeto de lei da lei orçamentária para 2019, está no site da Câmara Municipal. Se alguém quiser, poderá conferi-lo. Lá tem a receita e também o QDD. O QDD é onde contém as despesas para o ano que vem, que estão sendo propostas. Projeto de lei complementar. O de número 1 de 2018 altera o inciso 7 do artigo 42 e o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei Complementar Municipal número 758 de 2003, Plano Diretor de Desenvolvimento de Jaci. Juntamente à emenda 6 do vereador Rogério, aguarda documentação requerida pelo vereador Gabriel. E, dando entrada hoje, sendo apresentado hoje, será enviado às comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 5 de 2018, de autoria do vereador DJ Leandro, vereador Leandro Rodrigues de Souza, vice-presidente no exercício da presidência. Ele altera o anexo 6º, os parâmetros urbanísticos da lei municipal número 758, de 2003, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento e dá outras providências. Então, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, são estes os projetos, as proposições e os comunicados para essa reunião.
Como foi comunicado aqui, o projeto de lei complementar 0518 está apresentando hoje. Gostaria de pedir ao servidor que passe para as mesas dos vereadores para assinatura das comissões, aquele vereador que tiver de acordo, para estar assinando para a gente dar andamento e seguimento nesse projeto, para, quem sabe, estar na terça-feira já marcando uma audiência pública. E também gostaria de convidar o secretário, senhor Antônio Maria Fonseca, a pedido de uns vereadores, para que se dirigisse à tribuna.
Eu vou cumprimentar no geral. Bom dia a todos aqui presentes nessa casa. Boa tarde à rádio que nos ouve aqui amanhã, né? Isso mesmo?
Isso mesmo.
Eu já passei para vocês aí uma listagem do que vocês pediram. Eu vou só ler aqui, entendeu? Porque para não perder muito tempo, beleza?
Fica à vontade, senhor.
Sobre o esgoto do bairro Novo Horizonte e Vila Industrial, já foram iniciadas as obras para a construção do emissário de esgoto, porém houve alguns contratempos que fizeram atrasar a obra, em consentimento sair fora do prazo estipulado pelo secretário, que é eu. Ocorreu denúncias de referentes a ETE, elevatórios, principalmente com a distribuição de água. Com o quadro de funcionários que atuam nessa área, é reduzido sempre que há emergência, todas as forças são dependidas no objeto de solucionar quanto antes. Também há deficiência de maquinários na prefeitura, o que contribui ainda mais para os atrasos. Estamos trabalhando para voltar aos trabalhos assim que possível. A situação dos loteamentos, eu não sei se precisa ler todos, vocês querem que eu leia todos? Quer que eu leia todos? E sobre os irregulares, como está dito aí, a gente já encaminhamos para o vereador que requereu na época. Qualquer esclarecimento também, a gente está aí para esclarecer. Só que a gente tem que juntar lá, porque como a gente juntou e já mandou para, acho que no ofício 333/2018, em resposta ao requerimento 60/2018 da Câmara dos Vereadores. Sobre a operação tapa-buraco, vai ter só uma mudança aqui, porque a gente, antes de eu vir para cá, o Ágil ainda estava tentando fazer, publicá-la. Só que ele me ligou e falou que dia 25 agora de outubro, está acontecendo a licitação de tapa-buraco. Beleza? Só mudei aqui porque ele já afirmou, né? Eu falei que ia até no final do mês de outubro, porque ele estava com medo de não conseguir publicar. Só que ele conseguiu publicar já. Então, 25 de outubro, está saindo a licitação de tapa-buraco. Queira eu que não dá deserto, né? Senão também não conseguimos. Sobre a tampa de bueiros e captação de água pluvial, não foi previsto a troca nesse material para este ano. Como pode ser verificado nas vias, as últimas grelhas instaladas não está de acordo com as especificações técnicas, sendo colocado somente provisoriamente pela última administração. Para evitar as instalações e equipamentos inadequados para fins que se destinam como as grelhas existentes, foi realizado um levantamento pela prefeitura junto ao serralheiro para verificação e a quantidade de material e serviço a ser prestado, ficando um valor muito alto de acordo com a tabela Sinap e Cetop. Como não foi previsto o orçamento deste ano, foi previsto esses trabalhos para o ano 2019. Fico à disposição dos senhores vereadores para qualquer e outra indagação, realizar por escrito e com o tempo hábil para juntar de documentos e provar provas para responder-os.
São Antônio, boa noite.
Boa noite.
Agradeço ter vindo aqui, tá abusando do seu descanso, uma hora dessa merecida.
Não.
Mas a dúvida de a gente, a primeira dúvida que eu estava, e você já está de pau para a gente aqui, mas bom que se esclarecesse a todos que estão aqui presentes no Leiro, ver você ler, mas deu uma certa situação. Pela previsão que você tem, conhecimento que você tem na área, quando você entrega para nós aquela rede de outro lado da Novo Horizonte?
Eu na verdade, eu dependo da situação da prefeitura. A gente não tem um quadro de efetivos justamente nessa área de esgoto. Hoje eu tenho 5 funcionários, que até tirei um que foi para o lixo. Era 6, agora só tem 5. E como a demanda do município é muito grande, porque a gente não atende só o município, a gente atende todas as outras secretarias. Então a obra hoje, ela tem que atender todas as outras secretarias. E mais os problemas hoje que acontecem, principalmente no período chuvoso, esses entupimentos de esgoto que é constantemente acontecido no município. Vocês sabem o que acontece, principalmente esse problema de água, que não tem um dia que não tem um problema, não é falta da gente correr atrás e resolver. A prefeitura hoje, ela não tem condição para atender a todo mundo e não pode aumentar o quadro, justamente pela folha.
Tá. Novamente, o vereador Márcio Antônio, desculpa, a situação seria um pessoal paralelo para ajudar você a apoiar essa área, certo? Mas como você falou que a folha está sobrecarregada e hoje não teria como fazer.
O orçamento hoje do município, se vocês acompanham, ele não tem condição de contratar ninguém. Você pega uma folha hoje onerada, que todo mundo sabe como que está, e não está sobrando nada.
Correto.
Hoje o gasto é muito grande com o município, entendeu?
Outra pergunta sobre essa licitação do asfalto, é recurso próprio ou algum...
Na verdade, a gente citamos, porque vocês pediram só sobre o tapa-buraco.
Uh-huh.
Só que o que vai acontecer? Vai ser duas licitações paralelas.
Certo.
Uma de tapa-buraco, que é recurso próprio,
certo.
E uma de emenda, que é a pavimentação da entrada do município, que é aquela continuidade da 31 de dezembro, ligando, e aquele pedaço que liga na via industrial, que vai ligar na 335.
Correto.
Vai sair paralelamente no mesmo dia.
Correto, correto. Então, seria o objetivo da gente seria mais esclarecer, tá? Porque temos aqui, eu passo lá todo dia, todo mundo passa lá, mas tem o DJ Leandro mora lá, o Gabriel tem o empreendimento dele lá na. E é cobrado lá. Então eu queria ser um parecer, lá não, eu consigo entregar em 2 meses, 3 meses, 4 meses, não sei. Fica difícil a situação que está, você dá um parecer pra gente exato que você pode entregar que está funcionando.
Eu cheguei a fazer isso. Entendeu? Eu cheguei a dar um prazo.
Uhum.
Então, a gente é limitado. Eu fico a gente sente até impotente de não conseguir fazer tudo que a gente pensa em fazer. A gente
certo.
Hoje depende da administração, depende de recursos, depende de vários fatores que envolve a administração hoje, coisa que eu não tinha conhecimento quando eu cheguei dentro da administração. Hoje eu tenho a clareza suficiente para saber que dentro da prefeitura não funciona como a gente acha que funciona aí fora.
Não,
então,
correto.
Se eu falar uma coisa aqui, eu vou estar mentindo, e igualzinho já foi taxado que eu estou com mentira. Então eu prefiro me resguardar sobre isso e falar que num menor espaço de tempo essa obra vai estar concluída. Eu creio que semana que vem, para outra semana que vem, a gente está fazendo talvez a transferência de baixo do bueiro, que é o pior pedaço que a gente temos, que vai ter que grautear dentro do bueiro, que não é tão fácil assim, igualzinho vocês imaginam. Vai ter que entrar de barco, vai ter que furar, vai ter que grautear esses tubos no concreto. Então não é uma obra, complexa, entendeu?
Certo, mas com o material que você precisar e a mão de obra que você necessitar, você entrega com o tempo. Tendo o material e tendo a mão de obra que você precisa da quantidade sem intervalo.
Se eu não parar para atender nenhuma demanda dentro do município,
dando continuidade direta.
Se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu tenho que parar na hora.
Não, porque o pessoal ocupa conta daquela obra.
Todo mundo para estar fazendo esse tipo de serviço é obra 30 dias, no caso.
Um mês você entrega direto.
Se eu não parasse para nada.
Correto, correto.
Se eu não fosse parar para fazer nada, se eu fosse ficar só direto.
Por conta, pela equipe por conta daquilo lá, direcionado lá.
Se eu tivesse com 5 funcionários que eu tenho hoje, que é na rede de esgoto, eu tenho certeza que em um mês eu fazeria a obra.
Não, bom saber. Vamos ver se sabe o prefeito vai dar uma apertada e dar uma ajeitada para arrumar esse pessoal para você que precisa lá. Porque aí, consequentemente, o Novo Horizonte está parado.
Tem que torcer também, porque a gente está entrando num período
chuvoso. Agora fica complicado, né? Entendo.
Tomar esse cuidado também, porque a gente está entrando num período
chuvoso.
Então, pode pegar uma semana, pode pegar até um mês de chuva. E principalmente dentro do bueiro, eu tenho que estar na seca.
Com certeza. Eu sei que nesse período é perigoso.
Porque a água vai subir lá.
Com certeza.
Eu tenho 40 centímetros só de altura para me gautear esses tubos, entendeu?
Certo. Eu vou fazer uma pergunta para você, o pessoal também quer fazer uma pergunta aí. Eu queria até fugir um pouquinho. O que você me disse sobre a creche? Você que vai terminar ela, que sempre que vai ser a prefeitura mesmo, que a empresa não vai mexer. Tem algum parecer lá do pessoal?
Solicitamos um perito, ele já fez o levantamento todo,
certo.
Só que ele ainda não entregou para a gente essa avaliação. A gente depende do perito para ele mandar essa avaliação para a gente, para ver como que a gente vai fazer daqui para frente. Se a prefeitura vai arcar, vai fazer o serviço e passar isso para a empresa, ou se a gente vai notificar a empresa e a empresa vai fazer. Isso aí já compete mais ao jurídico.
Você já tem ideia de valor lá que vai ser gasto para terminar a obra?
É isso que eu estou esperando o perito passar para a gente.
Não, tá
então
ok.
Aí já é mais parte jurídica. O que vai depender da prefeitura, como que eles vão agir nesse sentido, juridicamente.
Não, obrigado, Toninho. Muito obrigado. Deixa os companheiros também que fazer uma pergunta aí.
Boa noite, senhor Antônio. Na verdade, senhor Antônio, não é com a gente que acha que o serviço é fácil, não. Na realidade, você pode ver que vocês não vão dar conta de fazer essa rede de esgoto. Pelo que você, toda vez que fala com você, tem bueiro entupido, problema de água. Vocês terceirizam muito carros, o transporte, por que vocês não terceirizam esse serviço também no município?
Sobre terceirização, já não compete a mim, aí já compete a administração. Eu vim aqui para responder sobre o esgoto. E o que acontece? Eu estou tentando fazer o melhor de mim. Eu nunca... tem 1 ano e 10 meses que eu estou dentro da prefeitura, eu não faço nenhum dia de prefeitura. Nenhum. Nenhum. Eu acordo 6 horas da manhã e não tenho hora de parar. Domingo mesmo, sábado, eu estava fazendo prova, tive que sair, fazer minha prova de qualquer jeito,
e vim para resolver problema de água no Planalto. No domingo, 6 horas da manhã, eu estava lá no posto artesiano da Serra. Entendeu? 6 horas da manhã. Então, falta de vontade e falta de não conhecimento não, é, não, não existe aqui. Comigo, não. Eu tenho a problema, sim. De esgoto, sim, todo dia. Todo mundo está presente e está sabendo que tem, sim. Entendeu? Então, não é desculpa minha de falar que não consigo fazer a obra. Aí já é uma falta de respeito com a gente. Porque trabalhar, eu trabalho até demais. Eu não parei nem um dia e não deixei de atender ninguém até hoje. Então, a gente tem limitação dentro da prefeitura.
Na realidade, Antônio, nós não estamos reclamando que você está faltando serviço. Sabemos que você trabalha. É que você, como secretário aí, você deveria tomar atitude já. Vocês não vão conseguir fazer. Você não atendeu a maioria dos pedidos dos senhores vereadores aqui.
Vamos entregar da forma certa, correta. Do jeito que eu, desde o começo, eu falei que ia entregar. Do jeito correto. Não de qualquer jeito.
Eu vou te dar um exemplo para você.
Fazer mal feito, eu não tinha nem começado. Então, eu estou aqui para fazer o serviço bem feito. E no tempo, abre.
Eu vou te dar um exemplo para você, que isso foi prometido para mim mesmo em janeiro de 2017. Até hoje, só piorou a situação dos outros.
Dependíamos de vários fatores. Eu estava entrando na administração, não tinha o conhecimento da administração. Hoje eu tenho. Hoje eu sei e posso falar com propriedade o que dá para ser feito, o que não dá para ser feito. Beleza?
Então, na hora que você, que a gente manda o requerimento para lá, Santa, você deveria... É, responder do jeito que você está respondendo nós aqui. Vou te dar mais um exemplo. Tem um bueiro perto da Nice ali que garra uma roda de um carro ali. Foi pedido há mais de um ano e meio atrás.
Você sabe quanto que fica só as grelhas para fazer? 100 grelhas que a gente fizemos no levantamento?
Não sei. Isso é dever do senhor, né?
Não, eu estou te falando. Aí vocês têm que ir na prefeitura e procurar se informar antes de ficar falando coisas que não têm certeza.
É você que tem que trazer a informação correta para essa casa.
Estou passando para
você. É você que tem que trazer agora. Seu Rogério, vai fazer pergunta?
Vou fazer. Antônio, a gente está falando daquele o vereador Rodrigo falando, a gente está falando daquele esgoto ali paralelo àquela... aquela a ferrovia, você está tratando, não é isso? A ferrovia.
Isso, mesmo, isso.
Quais foram as liberações que houve desde o início de lá até hoje? Tem todas as liberações para entrar aquela área de APP?
Tudo passado pelo CODEMA. Se a gente ter, na época foi falado que não precisaria passar pelo CODEMA. Se eu não tivesse passado pelo CODEMA, a gente tinha levado uma multa lá. Só que a gente teve que fazer os trânsitos tudo, passar pelo CODEMA, foi aprovado pelo CODEMA, a Polícia Ambiental esteve no local. A gente passando todas as documentações de aprovação, de intervenção na PP, foi tudo passado pela polícia e a gente tem a documentação toda dentro da prefeitura. Qualquer um que quiser ir lá e averiguar, está aberto lá.
Maravilha. E ela não se encontra em andamento hoje ainda, então?
A gente está...
Por causa da demanda de serviço no município.
O que acontece, vereador? A gente vai para lá... Na hora que a gente começa a fazer já está na metade já. Já se encontra na metade do percurso. Tirando a travessia do bueiro, que é a mais complexa, certo? Que é um trabalho mais delicado, que depende de um acompanhamento melhor, o esgoto está fácil de ser feito. Não ficou profundo, igual os outros aqui para baixo, ficou mais de 4 metros, 5 metros. O esgoto mais fundo lá que deu lá foi 1,5 metros. Que a gente tentamos abaixar, fazer uma estrada, justamente para fazer a manutenção futura, para não ter problema futuro. Um tubo de 300, coisa que não foi usada, um interceptor aqui para fora, que você mesmo sabe, que até no loteamento de vocês ali, constantemente está dando problema, e a gente até conseguiu...
Só corrigindo, mas loteamento não, ela não está no loteamento. Ela faz a travessia na cidade inteira, e ela é paralela.
Aquele percurso ali mesmo, diverso, não problema, a gente está vendo lá. Então, o que acontece? A gente está fazendo da forma certa, do jeito que era para ter feito o outro também, que não foi feito. Então, é uma obra cara, não é barato, um tubo daquele é mais de R$850, e a gente está fazendo da forma certa. Amanhã, futuramente, pode atender até o centro industrial hoje de Jaci, já está fazendo, pensando nisso, entendeu? Você pode continuar ali, atender Quinzinho, atender Santa Helena, atender bloco forte, atender todo mundo. A gente está pensando no futuro. Por isso eu já pus tubo de 300 para atender futuramente aquela parte lá.
Entendi. Só completando, primeiro eu queria esclarecer que ficou assim, né? Ah, num loteamento, então só para o pessoal de casa entender, é porque o interceptor de Jaci atravessa a cidade inteira. É. E o loteamento, ele pega um pedaço do Ribeirão e ele atravessa o outro lado do Ribeirão. Então, o interceptor, desde quando aquilo era rural, ele atravessava por ali. Né?
Desculpa, Júlio,
então, já é o interceptor municipal, do município. Não tem nada a ver com o loteamento.
Tá?
E a última pergunta, Toninho, é uma coisa informal, né? Até eu deveria fazê-la por escrito. É uma coisa informal, responde se quiser ou não, tal. É, chegou murmuros que chega até a gente, isso no decorrer do dia a dia, isso acontece dentro do executivo, legislativo, dentro da comunidade, que houve, né, quando a Polícia de Meio Ambiente esteve lá, ela executou alguma multa. Então, isso é mentira. Não houve multa nenhuma de meio ambiente naquele local, naquela área.
Nenhuma.
Tá, maravilha. Obrigado,
Santana. Sobre multa, então você afirma que não. Nessa administração não houve nenhuma multa.
No local.
Não, naquele local.
Do Novo Horizonte.
No serviço que a gente estava fazendo, que é o interceptor que a gente está fazendo hoje. É diferente. A gente está falando do interceptor.
Minha pergunta foi exatamente naquele local. Naquele local não, é.
Na onde está sendo feita a obra.
Isso.
Mais alguma pergunta?
Seu Antônio, aqui é o Gabriel, o vereador, falando. Eu pedi uma documentação sobre loteamento em Jaci. Aquele loteamento descendo à esquerda da serra, isso não vem documentação para mim. Como é que fica nisso?
O que a gente tem conhecimento, senhor vereador, é esses. E os que a gente está embargado, a gente encaminhamos já no ofício que foi citado aqui. Entendeu? Porque assim, o que a prefeitura hoje faz? Através de denúncia. Hoje a gente não, no quadro, hoje não existe um fiscal de obra. Então não tem como a gente estar indo nos locais para fazer essas denúncias. Quando a gente recebe uma denúncia, aí sim, aí muda a história. Aí a gente tem que ir lá e atuar e embargar. Entendeu? Então o conhecimento que a gente tem são esses e o que a gente mandando no ofício.
Mas eu já mandei um punhado de papel pedindo documentação desse loteamento.
É o que eu terminei de falar. Se não tem denúncia.
Isso já se torna uma denúncia, não, senhor?
Tem que ser por escrito e mandar para a gente lá. Aí manda lá, a gente vai lá averiguar se esse loteamento existe ou não. Tá certo?
Existe.
Beleza?
Eu tenho duas perguntas aqui. É o Rogério falando, vereador? Antônio, responda também se quiser, vai sair um pouquinho fora da pauta, que eu estou vendo o ofício aqui. Vossa Excelência veio só para responder a questão do esgoto. Eu queria ver se você pode responder a questão das lâmpadas. Queimadas?
Hoje tem uma empresa, era uma outra empresa, que era Freitas Moraes, não falo a memória, que era de Uberlândia. O contrato dela era quase 9 mil reais, não vou te falar exato, eu não tenho esse valor exato, mas era quase 9 mil reais. E teve uma licitação o ano passado, junto com a Amalg. Esse é um convênio, vários municípios que fazem um convênio. Essa empresa que hoje faz o serviço de troca de lâmpadas para nós, ela hoje é 4.600 alguma coisa, então caiu pela metade. E é a primeira vez que acontece dela não atender a gente no dia que a gente pedimos. Entendeu? Não aconteceu, a primeira coisa. Aconteceu que eles têm um carro hoje, até eu acho que vocês conhecem, que é o vereador Joaquim de Tumirim, ele que presta esse serviço para essa empresa, que ele prestava também para Freitas, então eles usaram eles, aproveitaram eles, né, que já tinham conhecimento, e o carro que ele trabalha teve um problema. E eles estavam esperando para ver se era coisa mínima para ser resolvido, só que não. Aí eu entrei em contato com o Luciano, cobrei dentro da semana passada, mostro todas as ligações aqui, mostro os zap que eu mandei para ele, solicitando que tinha queimado não só uma lâmpada, mas sim num quarteirão. E ele, tô mandando, a gente notificamos eles, e ele disse para mim que amanhã sim ele estará aqui. Ele falou que ia vir hoje, não conseguiu, que o Joaquim estava indo ele falou para mim que o Joaquim estava indo lá na oficina para ver se a caminhonete tinha ficado pronta. Só que não ficou pronta. Aí eles estão mandando um carro agora, porque eles viram que o negócio é mais complexo.
Vereador Rodrigo, de novo, o Antônio. Outra pergunta formal, voltada para o esgoto, sim, mas houve também alguns murmúrios que eu não participei, de que houve um vazamento de esgoto na ET ali indo para a Serra, um outro na ET Pedra Negra, e me parece que tinha alguma coisa relacionada a isso, tinha até um corte de água ali, nas imediações ali do Chico Abreu, daquele outro loteamento ali, né? Tem alguma veracidade nesses vazamentos ali? E me parece que o da ET não, mas aquele ali do Chico Abreu, ali, pouco passou o Chico Abreu naquele loteamento, e esse da Serra chegou até a adentrar na represa?
Ali na descida do morro, na verdade, a bomba parou de um dia para o outro, a gente não constatamos que quando ela para, ela vai esgoto no ladrão. Só que imediatamente, porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para amanhã, certo? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para amanhã. Então a gente vai só ver esse problema amanhã cedo, porque a gente passa todo dia cedo em todos os elevatórios, não é ET, é elevatório, viu, vereador? Ele só tem uma. São três elevatórios que a gente tem.
Eu fiz três perguntas. A da ET indo para a Serra, a lá do elevatório, e essa do Chico Abreu.
Só que eu estou te falando. São três elevatórios. É uma no Ipiranga, uma na descida da Serra e uma na Pedra Negra. Que ali na verdade é no. Ali no. Entra ali no Tarcísio ali. E uma ET, que é aquela que é o tratamento. Ali é só elevatório. Só manda o esgoto para essa ET, que é o tratamento. São bombas. E como hoje, né, tem um problema de água pluvial ligada no esgoto, quando chove, que é o problema, que vai sujeira, vai saco de lixo, vai saco de linhagem, vai calça jeans, vai garrafa pet, vai tudo no esgoto. E nisso vai no rotor da bomba. E com isso para. Eu tenho foto aqui, mostro para vocês, se vocês quiserem, como que ela para. Que ela para no rotor e para de trabalhar. Quando queima, é 25 mil. Quando a gente consegue constatar rápido, a gente só tira isso e ela volta a funcionar. Então, pode ter a possibilidade, sim, de vazar, sim. Nesse período...
A minha pergunta é se houve um vazamento.
Eu estou falando. Eu terminei de falar para você.
Não, você disse quando há possibilidade de vazar, sim. Houve ou não?
Vereador, a da Pedra Negra vazou toda a represa inteira. Tem que ter um BO, que eu fiz. Dois BO.
Vereador, sincero,
então, não, eu estou te falando que eu fiz o BO.
Estou respondendo.
Então... Não, eu também sou vereador aqui. Eu estou respondendo a ele, nem para você não, tá? Estou respondendo a ele ali.
Rodrigo, aí...
Houve vazamento?
Na Serra não, teve no do Ipiranga.
Houve vazamento da represa?
Do Ipiranga a gente temos até BO lá, teve multa sim. A gente está recorrendo. A gente fizemos um serviço lá de caixa de areia e uma calha, justamente para não trazer esse material que vem da água pluvial junto com o esgoto. Agora hoje está resolvido. Teve um problema lá que você falou lá do Chico Abreu, mas lá foi o seguinte, nós tivemos que abrir a tubulação lá, porque a vareta que a gente tinha não alcançava de um PV no outro. Mas não teve vazamento, só teve que a gente teve que abrir para poder desentupir a rede dali de um lado para o outro, porque as varetas nossas não davam o comprimento de um PV no outro. Certo? E o problema da ET, teve um vazamento sim sexta-feira, só que foi resolvido no primeiro momento, na hora que a Isabela esteve lá fazendo a visita, justamente para fazer esse trabalho de dengue. Aí ela teve que entrar na ET e constatou que estava vazando, porque a gente estava resolvendo um problema de água.
A Isabela da epidemiologia?
Da epidemiologia. E no mesmo momento a gente já foi lá e já resolveu o problema, que foi sujeira num dos reatores. E o reator tem, eles são buraquinhos pequenos. Qualquer sujeirinho que parar, faz entupir. E vazou no reator. Entendeu? Só que, como veio esgoto tudo uma vez, não saiu.
Lá não adentrou na represa.
Não saiu da área da ET. A gente tem prova, a Polícia Ambiental esteve no local, constatou, tirou foto, entendeu? Então não saiu da área da ET. Se vocês quiserem ir lá amanhã comigo e comprovar que tem até a marca de onde o esgoto vazou, tá lá para provar. Que não saiu de dentro da área da ET.
Toninho,
maravilha, obrigado.
Tem filmar já que ele filmou. Eu fui filmando, está descendo lá para a represa. E não foi daquele dia, está vazando já há mais tempo. Eu tenho filmagem.
Vereador, a gente passa todo dia. A primeira coisa que é falado ali no transporte é que passem todas as elevatórias e todos os postos artesianos para ver se tem algum problema. Isso aí já é certo. De todo dia, a primeira coisa que todos que façam lá, Lin, Genaro, Beto hoje não, o Lei e o Sterling, é passar nas elevatórias e nos postos artesianos.
Ô, Santana, eu tive a reclamação de um funcionário da prefeitura, já que você está falando isso lá. Diz que você mesmo tirou o que tomava conta de lá, que nem, não tem ninguém fazendo essa fiscalização.
Eu não tirei. Justamente ele não fica o dia inteiro lá. É o contrário, tirar é uma coisa. Ele só não fica o dia inteiro igualzinho ficava. Entendeu? Porque hoje, como a demanda nossa é muito grande e eu dependo de funcionário, eu, infelizmente, a gente faz a parte da manhã, vai lá, limpa o cesto, limpa as coisas e vai fazer outro tipo de
serviço. Antônio, o vereador Márcio, me permite mais um comentário? Até seria uma opinião. Eu sei que tem um custo, mas o custo seria fácil resolver com dinheiro e agradeceria a natureza. Nesses bombeamentos de esgoto, tem esses problemas, apesar que vocês estão analisando de via copada, não seria necessário, de repente, ter colocado umas duas ou três fossas sépticas para que, quando tivesse um problema nesse, e solucionasse, porque eu sei que é demorado, não é rápido, quando queima uma bomba, caísse nessas fossas e não atingisse a represa, até que resolva o problema, um caminhão podia tirar até que resolvia? Será que não há uma opinião?
É coisa que acontece assim de um dia para o outro.
Então eu sei que sim. Mas não seria um bombom de resguardar? Você acha que consegue não?
Resolve no outro dia. Entendeu? E agora é um gasto que hoje o município não tem como fazer, entendeu? Uma fossa séptica hoje você sabe que é quanto.
Não, eu tenho ideia dela, mas eu te falar. É a multa mais cara, né?
Não é uma coisa fácil de ser feita.
A Copasa vai ser isso aí?
Uai, tudo indica que sim.
Porque se não for, vai ser um eterno problema.
Não, aí a gente tem que procurar outras formas.
Né?
E hoje o esgoto de Jacis, todo mundo sabe, tem que ser refeito.
É difícil, eu sei que foi
não é uma obra barata.
Com certeza.
Você pega esse interceptor hoje para mudar essa tubulação tudo, que deveria ter feito na época, com tubulação já
preparada,
não foi feito.
Concordo.
Foi um tubo de 150 para você tirar uma base para receber o esgoto da cidade inteirinha. Mas vamos pôr aí, 80% do esgoto da cidade cai na... 90% hoje.
É.
Entendeu? Tá faltando só um novo.
Então, eu acho que, de repente, vão ter que estudar uma habilidade, se é a Copasa, alguém não assumir, de estar colocando isso só para ter certeza que uma bomba nessa parada, você vai ter a tranquilidade de resolver até que mantenha a força ali. Para não ter o perigo de correr o que vem ocorrendo. Eu acho que
é o ideal. O problema maior é que não houve uma... Como fala? Fugiu a palavra aqui, só. Manutenção constante, entendeu?
Certo.
Não houve uma manutenção. Só foi usando.
Não, sim, isso é um fato que a gente conhece.
Se tivesse a manutenção constante, um exemplo, para limpar uma hélice hoje, você acha que tem que ser uma empresa especializada.
Com certeza.
Como você vai entrar dentro de um reator mais de 6 metros de fundura, que tem problema de gases?
Com certeza.
Não é qualquer um que pode fazer esse tipo de serviço.
Com certeza. Mas eu acho que devia ver esse detalhe, se realmente não for ter, para estar solucionando com esse tipo de seria para reparo rápido. Para imediato, para evitar circunstâncias.
A gente tem que esperar. Eu acho assim, vereador, eu não sei se a Copasa vai entrar. A gente não tem aquela certeza.
É.
Certo? Vou afirmar para vocês aqui que tem a certeza. Mas a gente tem que esperar passar essa política agora, porque eu acho que não faz nada mais
não
antes dessa política. E sim, conversar hoje com a Copasa e ver se vai entrar mesmo dentro do município, se não vai entrar, e assim a gente tomar as medidas. Administração, junto com a Câmara, entrar no consenso e poder resolver o problema. Porque eu também estou sentindo...
fica preocupado.
Estou trabalhando demais e não consigo sair do lugar, entendeu?
É difícil, mas a gente tem que ver uma saída.
Ô, senhor Antônio, com tudo isso que vem acontecendo, você vem falando, que a dificuldade de trabalho, como você pretende daqui para frente, então? Se você sabe que a dificuldade é muito, e pouco funcionário para muito trabalho, o que você pretende fazer? Vai continuar o mesmo jeito?
Hoje, a gente sabemos que a prefeitura não tem condição de contratar ninguém. Não tem como contratar, pelo menos pela folha, efetivo nenhum. Certo? A gente sabemos disso e a gente tem que falar a realidade aqui. Certo? Não temos. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E tentar não acontecer o que está vindo acontecendo. Isso assim a gente tem que estudar, ver com o prefeito, ver o que ele está direcionado, o que precisa ser feito. A gente tem que cortar algumas coisas e tentar resolver esse problema. Parar de fazer alguma coisa e tentar resolver esse problema. É isso que eu penso. Então, se for atacar o leque inteiro, eu acho que não vamos conseguir resolver o problema. Ou fazer isso por etapa. Ó, vamos focar nesse objetivo, vamos terminar esse. Vamos tentar esse, não tentar abrir um leque e atender todo mundo, igualzinho está acontecendo. Porque a gente não deixou de atender ninguém até hoje. Pode não ter atendido da forma melhor, mas não deixou de atender.
Sr. Antônio, aqui é o Gabriel falando de novo. Vamos voltar na estaca no começo. Bairro Novo Horizonte. Não, vamos na matemática. Nós estamos 1 ano e 10 meses. Bom, depois você... Nós estamos 1 ano e 10 meses. Fossa ali, você não pode furar, que você é multado.
Certo.
No começo, eles falaram que ia colocar um caminhão para puxar, drenar as fossas. Tem fossa lá que está céu aberto. E como é que faz com essas dengues de hoje? Qual a opinião que você vai sugerir para mim?
Vereador, uma ideia que você deu e agora. Levar isso para o prefeito, a gente tem uma empresa hoje licitada, que é a SR Resíduos, e fazer a sucção dessas fossas. É um trabalho que pode ser feito. A gente não tinha, eu mesmo não tinha atentado para isso. Você deu a ideia. Pelo menos até resolver esse problema do esgoto.
Mas,
que eu acho que no menor espaço possível vai estar pronto.
É porque eu estou com uma pessoa lá, entendeu? Não tem como furar a fossa, é proibido, não consegue, e está correndo céu aberto. Isso aí é perigoso. E nós já estamos 1 ano e 10 meses, e foi pedido no começo.
Igual eu terminei de falar.
Só uma sugestão que eu queria.
Não, é uma sugestão boa, que a gente faça. Tem uma empresa hoje licitada, que é a SR Resíduos, que faz esse tipo de serviço, e a gente pode sugar esses locais.
Boa ideia do Gabriel, mas aproveitando o seguinte, eu fui uma casa lá, que ela não consegue sugar ela mais não. Ela caiu de um ponto que quem conhece, ele não consegue chegar nem perto dela. Essa casa, ela tomou toda a dimensão do terreiro da cozinha. Eu, quando fui lá, já tem um ano, ela está caindo a céu aberto, praticamente, porque não tem jeito. É uma situação desconfortável para ele, e eu acho complicado para vocês lá, porque a SR não vai conseguir sugar, e se mexer, vai cair o resto do muro da cidadã lá. Então, eu não sei a situação que vai chegar, mas lá está uma situação complicada. Né?
Eu, vereador Márcio, eu falo com propriedade para vocês aqui. Eu acho que no menor espaço possível de tempo, a gente conclui aquela obra lá. Entendeu? Só que é igual eu estou te falando. Eu não vou só te falar o tempo, mas eu estou o tempo inteiro. A prioridade minha é terminar aquela obra. A prioridade minha é terminar aquela obra. Entendeu? Assim, eu falo assim, eu não saí da administração porque eu não terminei aquela obra ainda. Entendeu? Já virou motivo de honra. Fazer aquilo lá.
Sr. Antônio, aqui o Gabriel falando de novo. Você pode visitar todas as casas lá. Tem casa lá que está crítica.
Vereador,
a força corrente.
Você deu uma ideia excelente.
Entendeu? Desde o começo você falou isso, né?
Você deu uma ideia excelente. Entendeu? A gente não sabia disso.
Porque não tem espaço.
É um caso a estudar, sim.
Vê lá, se você pegar a primeira rua, descer na primeira casa, você vai ver o negócio está lá. Está sério.
Ô, Toninho, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se você está a par de responder isso também, que o poço cesariano é profundo.
Certo.
Eu tenho uma reclamação de água suja que está saindo aí nas casas. Será que ela tem algum poço desbarrancando? O que pode ser isso aí?
Não estava na pauta não, mas vou responder. O que acontece? O poço da Vila Industrial, ele é um poço muito antigo. Bem velho. E ele teve um problema na administração passada. Eu estou falando de administração, viu? Porque ele teve um problema na administração passada. E o que a gente imagina, que a gente não tem um estudo. A gente não tem um estudo lá para saber qual que é o acontecimento que surge essa água lá. Mas o que a gente pensa é que a camisa deve estar furada. E a gente está entrando, tem uma empresa hoje que faz poço artesiano, e eu entrei em contato com ela para ver se a gente consegue encamisar esse poço de novo, para ver se a gente consegue resolver, como se diz, provisoriamente, até furar um outro novo poço, entendeu? Porque aquele poço ele já está no fim de vida dele, entendeu? mas uma coisa mais rápida, de 2 dias a empresa vir cá e fazer esse tipo de serviço. Eu estou entrando em contato com essa empresa que hoje faz esse tipo de serviço para ver se a gente consegue fazer esse encanizamento lá e põe o filtro lá, que é o único poço hoje que suja água. E a gente tem um problema muito sério também. O poço artesiano, ele tem um tempo de que pode ser tirada essa água. Se chama outorga. E a gente trabalha hoje completamente com 24 horas. Entendeu? Então o poço tem que ter um tempo de recuperação. E coisa que não está acontecendo aqui em Jaci.
Não, eu já tive essas reclamações aí. Pessoas mostrando água suja que está saindo das torneiras. Aí eu ainda pensei comigo. Isso aí pode ser um poço que praticamente está esbarrancando. E isso aí teria que fazer uma averiguação para ver o que está acontecendo.
A gente precisa. Até a gente tem um convênio hoje com o Consani, a gente está até pretendendo aproveitar esse convênio e contratar um geólogo para poder fazer um estudo nesse poço para ver o que está acontecendo aí. Para a gente ver por que ele está sujando essa água. Tá bom?
Inclusive eu estou vendo aí você discutir sobre fossa entupida. Já aconteceu de ter uma fossa entupida aí na família aí. Inclusive até indo aqui para o bairro da Serra. Eu conversei com o prefeito, foi resolvido isso aí, foi sugado. Hoje, graças a Deus, está a fossa limpa.
A administração está hoje aí para ajudar a população. É só fazer o requerimento junto à administração, que eu tenho certeza que o prefeito vai tentar atender as demandas.
Então, e esse pedido que eu fiz foi resolvido rápido, viu? Eu fiquei até satisfeito por isso. Então, a pessoa lá ficou satisfeita. Então é isso aí. Nós teremos que trabalhar a favor da comunidade.
Sim.
Então é onde que o sabiá pula daqui, pula dali. E vamos conversando e aí que vai resolvendo. Obrigado, senhor. Você me desculpa pelas perguntas, mas.
Eu te agradeço, vereador.
Vereador Sebastião falando. Eu gostaria, secretário, primeiro de um comentário aqui no mesmo tempo, fazer uma pergunta no início aí das palavras. Você disse que vindo para cá, que o presidente da licitação informou que está sendo feita a licitação dia 25, não é isso?
Sim.
Quer dizer que então praticamente antes de dezembro essa operação está para o buraco, não sai. Então ela não tem como sair. Você vai fazer o processo licitatório a partir do dia 25. Quer dizer que então, provavelmente, em dezembro, já está para buraco, não vai sair. E voltando aqui à questão das luzes apagadas, até a gente sabe, igual defendo o lado do secretário, do trabalhador, porque isso aí não é parte do secretário, isso aí é parte da administração controlar a parte financeira. Porque quando você não tem finanças para se usar, se não tem uma dotação para usar naquilo ali, então não inicia a obra, porque senão vai ficar do jeito que está, e aí fica ruim para o secretário, todo mundo acha que é ir para o bom do secretário. Voltando ao assunto da eliminação, no qual a empresa respondeu que a caminhonete estragou e não está tendo jeito. Quer dizer que se essa caminhonete não tiver conserto, as nossas também não tem conserto.
Se não justifica.
Aí, pois é, não justifica isso aí.
Se não
justifica. Pegou o serviço. Você pegou o serviço. E só quando você estragou, ou você aluga uma, ou então compra outra. Mas a população não pode ficar esperando consertar a caminhonete para poder trocar uma lâmpada. Mas tem 6 postes, no qual você viu ali, 6 postes apagados ali. Então a senhora de 93 anos, o poste na porta da casa dela apagado, na hora que eu estava vindo para cá, ainda tinha conversando com a Ivana lá, e ela reclamou. Quer dizer, isso aí é uma falta de respeito com a população de não estar atendendo por causa da caminhonete estragada. Se essa caminhonete estragou e não tem conserto, então que ia esperar, mas compra outra, não vai atender a população. Aí é uma falta de respeito. Isso aí a gente está aí para isso, a gente está aí para ajudar, mas eu entendo nessa parte, porque eu também já tive na prefeitura, eu sei que a administração está engessada, ela não trabalha, não está trabalhando, não é culpa do secretário e nem do funcionário. A culpa é da parte lá de dentro da prefeitura. Porque poucos dias atrás, o secretário, não foi secretário, mas ele que responde pela finança lá, teve aqui na Câmara aqui, no qual o procurador, né, então vem aqui responder as nossas perguntas aqui, e no qual ele acabou de confirmar para nós aqui que a administração passada não deixou dívida nenhuma, pelo contrário, deixou R$786 mil de caixa da prefeitura que podia ser usado no que quisesse. Então, aí vem aquele detalhe. Você, por exemplo, que é secretário de obras, é cobrado, porque o povo não sabe, eles pensam que é você. Não é você, eu tenho certeza disso aí. Por isso que as minhas perguntas, ela é baseada nisso aí, porque é uma parte que eu entendo, que eu também tive lá. Se não tem dinheiro, então não inicia. Porque se iniciar, fica pior, o pessoal vai te cobrar.
Concordo.
Certo?
Concordo.
Então, é igual eu comento aí pro pessoal, gente, porque a gente está aí para defender, para ajudar. Mas é aquele detalhe que eu te falo para você, no qual você diz, por exemplo, eu não estou saindo fora, porque quando é secretaria de obra, eu estou falando em obra. Igual está aqui essa escola aqui na porta da cama aqui. Estou cansado de falar naquilo ali, já falei, já pedi. Gente, licita a cobertura, pelo menos para dar uma proteção na alvenaria, é, para não estar dando ruim, porque aquilo ali é um dinheiro público que está indo para água abaixo ali, porque está acabando, que você também é chefe dessa obra, é, no qual também sou. Então a gente entende muito bem de obra. Porque ali hoje, por exemplo, ali, se não fizer aquela cobertura ali, está vindo prejudicar a laje, está vindo prejudicar a parte de alvenaria. Então, quer dizer, está só prejudicando. Então, acho que eles deveriam licitar aquilo ali, pelo menos a parte da cobertura, né? E fazer aquilo ali. Mas aqui é detalhe, eu não vou. Isso eu estou falando para tentar ajudar, mais uma vez tentando ajudar. Não estou aqui para criticar ninguém, porque o meu perfil não é esse, certo? Estou aqui para ajudar. Se depender da opinião, daquilo que eu entendo, pode contar comigo que eu estou aqui para ajudar. Tá? Mas é aquilo que eu estou falando, na hora de cobrar, você tem que cobrar e explicar qual motivo você está cobrando. Né? Porque você olha para você ver, tem uma vala ali em frente à casa do vereador que tomou posse esses dias aí, aquilo ali está um perigo, o carro querendo desviar daquilo ali, e dá uma volta, subir no passeio ali, machucar uma pessoa ali, certo? Quer dizer, não é a responsabilidade sua, que nem eu sei que tem poder de compra. Quem tem poder de compra é eu, da prefeitura. Então esse teu parceiro ali está vendo que tem que arrumar. Então você tem que chamar, secretário, vai lá, faz lá o levantamento, vai encontro para ficar, já vai lá no departamento de compra e manda comprar. É isso que faça. Só que eles não têm essa pessoa com essa competência para fazer esse tipo de coisa na prefeitura. Por isso que já se está parado. Você não concorda comigo?
Respondendo o vereador sobre a escola ali que está parada, a gente até fizemos um convênio com a UFER, com os Engenheiros Sem Fronteira, e estão fazendo um levantamento para poder estar fazendo a licitação, fazer o levantamento da obra toda, para a gente fazer o processo de licitação sobre a escola que está parada aqui na frente. Sobre o tapa-buraco, teve uma deficiência da seguinte forma. A gente saiu 3 emendas parlamentares para o município. Saiu uma para pavimentação e 2 para recapeamento. E qual que era a intenção? A gente teve erro, não. A gente pensamos da seguinte forma, que a gente ia fazer uma licitação só, com as 3 emendas, mas o tapa-buraco, para trazer empresas mais sólidas, mais consistentes, porque ia ser um valor maior, entendeu? Ia atrair mais empresários para poder fazer essas obras. Infelizmente, só caiu na conta ainda só a de pavimentação e a tapa-buraco. Aí nós resolvemos fazer das duas. Não quer dizer que as duas não tá para sair. Vai sair todas as duas, só está esperando a avaliação da Caixa. Esse foi o problema nosso. A gente até pede desculpa à população, agradeço as palavras, que foi até bem sensata. E é isso, entendeu, vereador? A gente tenta fazer, a gente imaginou que ia fazer uma coisa certa e acabou fazendo. A gente erra, a gente é ser humano, entendeu? Beleza?
Aí é o seguinte, tem um cimento, que esse cimento, ele, esqueci, me saiu de memória agora o nome dele aqui, mas esse cimento, ele é apropriado até para tampar buraco. Eu acho que para tampar esses buracos mais perigosos, igual está esse aqui que eu acabei de falar ali, por exemplo, ali, e outros que tem aí mais dentro da cidade aí, acho que deveria comprar esse cimento, asfalto empacotado, certo? Então, esse asfalto empacotado, e socorrer só pelo menos esses que está sendo perigoso, porque esses aí estão sendo muito perigosos, esses buracos aí.
Eu concordo com o senhor, eu não discordo dessa parte que o senhor está falando aí. Só que a gente já está na licitação dia 25, a gente tem que esperar sair essa licitação para ver como vai ser o processo. E sim, Se a gente achar que vai demorar mais que um mês para poder a empresa entrar, aí a gente vai ter que tomar as medidas cabíveis, sim. Certo?
Então, secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, a ver se você pode me responder. Esse pessoal da limpeza de rua hoje, aí, por exemplo, está contratado pela prefeitura ou eles ainda estão naquele... Eles ainda estão naquele auxílio que nós votamos aqui pela Camaro ainda?
Na verdade, ô vereador, eu não vou entrar muito em detalhe, não, só vou dar uma esclarecida para não ter, para não falar coisa que eu não sei, tá certo? Hoje eles ainda continuam com aquele convênio. A gente está assinando, a gente já mandamos a proposta, já fizemos a proposta para eles, como vai ser feita a subvenção para estar ajudando esses catadores, né, que é as mulheres. Hoje elas trabalham segunda, quinta e sexta só para o município, e terça e quarta elas trabalham lá no galpão, e tá para ser inaugurado o galpão. Eu creio que é dia 1º de novembro. Tudo espera que a gente consiga inaugurar dia 1º de novembro, se não tiver nenhum contratempo. Ela saindo, aí já não vai ter só a subvenção que vai ser passada para ela, que é uma ajuda para ela se manter até elas começar a encaminhar com as próprias pernas. Porque, na verdade, elas fazem um trabalho para o município, que é o serviço de reciclagem, que hoje nós pagávamos quase 500 mil por ano. Hoje teve uma diminuição significativa, que nós pagava R$ 330 por tonelada, hoje nós paga R$ 190 e está nos casos de diminuir mais ainda. E a gente precisa que a população entenda que precisamos reciclar, porque esse lixo reciclável, além de trazer benefício para essas pessoas que dependem desse lixo, ela diminui o gasto com o município. E outra, você alimenta o sistema. Então a sustentabilidade e o município recebe de volta.
Eu vi isso aí, secretário, quando está economizando, está. Só que está economizando, e as coisas não parecem, não parece obra, não parece nada. É isso que a população fica confusa, porque é tiro do lado, põe no outro, tiro do lado, põe no outro, mas não parece nada. Que até hoje, por exemplo, a gente fica aí com o vereador, você fica cobrado na rua aí. É só assim, ué, por que que não está favorecendo nada? Porque você fica sem saber, porque a gente não quer dar uma bronca. Acabei de falar para você que ela está chegando aqui, deixa eu falar para você. É umas coisas que você fica até sem jeito com a população. A população cobra mesmo o direito que eles têm. Mas só que você fica sem resposta, tem uma.
Vereador, o orçamento de obra do o ano passado, até na primeira ocasião que eu tive aqui, não consegui te responder. Porque eu estava entrando na administração, estava meio aprendendo. Era 2.900.000, quase 3 milhões. Este ano caiu para 2.600.000. E teve uma diminuição de quase 400 mil na obra. E os gastos da obra só aumentaram. Agora, nesse semestre, que começou a diminuição. Então, hoje, né, hoje, se a gente quem acompanhou a interação urbana da Intersemente, a gente apresentamos o detalhamento do gasto que a gente temos hoje com o lixo de Jaci, com a limpeza urbana. É mais ou menos 900 mil. Então está lá, qualquer um que quiser ver, não é eu que estou dizendo, é lá o levantamento do município. Entendeu? 900 mil. Então, você pega 2.600.000, você pega 900 só com limpeza. Mas a folha sai da obra, tem os funcionários que é feito da obra. Mas essa demanda de esgoto e água que não para. Compra de bomba não é barata. Entendeu? E a população, tem que nos ajudar. Tem que nos ajudar. Principalmente na economia de água. Porque, para você ver, hoje nós temos 11 poços artesianos dentro do município. Não é o suficiente para manter o município. Você vê o gasto de água hoje que tem no município. E eu até aproveito a oportunidade aqui, dessa população que está nos ouvindo na rádio, que economize. Que resguarde, porque principalmente nesse período de calor, piscina, você não joga água fora, é água tratada, você não pode deve jogar uma água fora de piscina, essa água tem que ser tratada. Então você pega uma piscina hoje, é 20 mil litros, é uma hora de bomba trabalhada, você tirar uma base. Então a gente tem que começar a conscientizar também e ajudar a administração, porque a gente só cobra, mas não retribui. Entendeu? O lixo mesmo, você está vendo aí, ó, a gente passa a coleta todo dia. Que dia que nós deixamos de passar na rua? Você termina de passar, já tem lixo na rua. Você acha que estão deixando para trás? Eu acho que não. Você vê, sexta-feira mesmo eu tive que sair colhendo lixo depois que o caminhão passou. Aí fica assim, que a administração não está fazendo nem o mínimo, que é colher o lixo. Então acho que tem que ajudar, a população também tem que começar a ajudar a administração, porque a administração sozinha não consegue manter. Tá bom?
Obrigado, Alisson.
Tony, mais uma vez, obrigado a você por trazer essas respostas a nós. E que você continue o trabalho lá e resolva o problema do município, que está difícil.
Eu agradeço a todos aqui. Me desculpe alguma coisa que eu não consegui responder. Ou alguma coisa, pode me procurar lá na prefeitura. Estão à disposição. É hora nenhuma. Eu já falei para todo mundo, eu prefiro que me cobre, que me ligue, porque a demanda é muito grande. A gente não atende só o município, sim todas as outras secretarias. E a gente tenta atender da melhor forma. A gente tem a problema, certo?
Antônio, desculpa, o vereador Leandro já tinha passado para você, mas eu, o vereador Rodrigo, mais uma vez, eu só queria fazer mais uma perguntinha com relação ao esclarecimento que você comentou no começo. Eu ia até completar, mas a pergunta já passou para outros vereadores. Me parece que você falou no começo que tem, o vereador Márcio havia perguntado, a questão de duas etapas que vocês iam fazer, o executivo ia fazer em relação à pavimentação, que seria uma recurso próprio e outra não. Né? Não vamos até entrar no mérito de deputado nem nada, não. Eu quero só entender a situação. O secretário Plínio, ele esteve aqui e ele passou para a gente, né? Ainda questionei, a gente conversou muito, que tem dois fatores de recurso dentro do executivo hoje, que é um recurso de pavimentação de 250 mil sim, e um outro recurso de recapeamento de via pública de 250 mil.
Na verdade, são dois de recapeamentos de 250 mil. São 500 mil de recapeamento, são emendas separadas.
Ele disse diferenciado, eu ainda tenho aqui. Posso até te mostrar aqui.
Mas eu só sei que são três emendas parlamentares. Assim, são uma... de pavimentação e duas de recapeamento.
Das que eu tenho aqui, 250 mil de pavimentação e 250 mil de recapeamento. Vieram duas parceladas. E o Plínio ainda nos passou aqui que uma já estava sendo licitado para executar e outra estaria sendo planilhado na Secretaria de Obras.
Igualzinho eu terminei de falar. São três emendas parlamentares. São uma de 250 mil de pavimentação e duas de 250 mil de
recapeamento.
E todas, uma já foi liberada pela Caixa, que é essa que a gente está licitando dia 25.
É a de
pavimentação.
Está aqui.
Pavimentação.
Isso.
E as outras duas estão na Caixa, porque mudou o que fazia, o que planilhou, o que fez a de pavimentação, ele também estava olhando a de recapeamento. Só que mudou o engenheiro lá. Aí passou para outro. Aí ele requisitou outros documentos, mas já está na Caixa, só para avaliação.
Certo.
Deu para te responder?
Certo. Então quer dizer que, digamos assim, que a de recapeamento aqui de vias públicas e a de pavimentação, tá? A de pavimentação já foi licitada, é aqui.
Está para ser licitado.
Está para ser licitado. Está na sala de licitação, as de 250 mil.
Quem
ok.
Quem quiser puxar o edital, não sei se saiu hoje, que ele falou que tá. Ia ser dia 25.
Isso.
Pode puxar lá que vai estar de tapa-buraco.
Maravilha.
E de pavimentação.
E tem duas. Uma dessas duas de 250 mil é da mesma pessoa que mandou a emenda dessa da pavimentação. E a outra não. Eu sei disso. Nós conversamos com o Plínio aqui. Eu só estou explicando. Um deputado mandou uma emenda de 250 mil para pavimentação e uma de 250 para recapeamento. E um outro recurso de 250 mil para recapeamento que vocês têm lá também. Então, assim, ele até nos passou aqui que esse deputado que mandou 250 e 250, os 250 de pavimentação já estavam na licitação e os outros 250 estava ele disse que estava sendo planilhado na Secretaria de Obras. Aí você está explicando para a gente que ele está em processo na Caixa Econômica. Perfeito, maravilha. Então, qual seria o do recurso próprio?
A gente já separamos, já está separado, justamente porque a gente já ia fazer desde quando nós estávamos esperando as emendas.
Ok. Então, nós temos 250 mil...
Então, 113, eu não lembro, eu acho que é 111 mil, Rodrigo, okay. De tapa-buraco.
Ok, então nós temos 250 mil de um deputado X, mais 250 mil que está na Caixa Econômica Federal desse mesmo deputado X, mais 250 mil de um deputado Y, e mais 130 mil de recurso próprio.
Acho que é 111.
111. Então nós temos 750 mais 111, nós temos 866 mil para pavimentação e recapeamento do município.
Tapa-buraco.
Sim. Né? Entendi, entendi.
Deu para te responder?
Deu sim. Deu agora já é isso. Uniu o que o Plínio nos passou, que a gente sabia que
ia ser. É porque não teve condição. Era chegar no 1 milhão, só que não teve como. Entendeu? Aí a gente tem que cortar mesmo. Aí a gente vai fazer esse tapa-buraco para resolver esse problema aí e já vai entrar um recapeamento em cima.
Tá, e esse tapa-buraco vai ser feito, vai ser com qual dessas emendas?
Não é emenda, é recurso próprio.
Vai ser com recurso próprio.
É, 111 mil.
Então já teremos 111 mil do recurso próprio, mais 250 mil que já está sendo licitado.
250 mil já está na... Já sim, não é na...
Já está licitado.
Já está, não, já está para ser licitado e ser usado.
E ser usado. Então, já tem
250 mil
mais 111 mil. Então nós temos 366 mil já para utilizar em pavimentação. Isso. E recapeamento, tapa-buraco.
Essa pavimentação você sabe que é da entrada lá, né? A 31, igual eu expliquei aqui.
É, eu vi você comentando.
É o segmento da 31, ligando a 335, e aquele pedaço da Vila Industrial ali, aquela ruinha que volta.
Que desce na Vila Industrial. Tá. Perfeito. Muito obrigado, Santana.
Beleza? Faz isso mesmo?
Eu estou tranquilo com a resposta, Antônio.
Muito obrigado a você. Eu posso dar um recado aqui na rádio?
Pode servir à vontade.
Como o feriado dia 12, a gente mudamos o lixo para quinta-feira. Amanhã não vai ter o lixo. A gente mandamos nas redes sociais, explicamos, mandamos zap para todo mundo. E o lixo vai ser quinta-feira, por causa do feriado de sexta. Segunda-feira, semana que vem, volta ao normal de novo. A gente agradece. Normal. O lixo normal. O horário é o mesmo. Só porque... que vai ser quinta-feira, porque sexta-feira, como nós vamos fazer uma coleta sexta-feira, no dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia das crianças, a gente tem que ajudar os funcionários também, né? Não é maldade, mas o lixo está acabando muito tarde, entendeu? Não está acabando cedo mais, porque a gente tem que levar esse lixo até no trevo de Lavras. Então mudou muito o horário. Você pode olhar que hoje, na segunda-feira, está acabando o lixo quase 5 horas da tarde, porque está dando duas viagens, entendeu? Porque a gente tem uma população flutuante muito grande dentro do município. Então o lixo no final de semana ele aumenta muito. Entendeu? Mas muito obrigado a você, agradeço, desculpa qualquer coisa. A gente está presente para responder qualquer outro dia que vocês solicitar a gente aí. Obrigado.
Tá bom, obrigado, Santana. Palavras francas, vereadores.
Vereador Evandro, passa a palavra. Primeiro, eu aí quero ir embora esse jogo do... Vereador Cipriano.
Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, nosso funcionário da casa, nosso assessor jurídico, doutor Jader, nossos amigos visitantes que aqui se encontram, que venha sempre, porque essa casa está sempre aberta. Eu gostaria de manifestar primeiramente que eu já vi alguns buracos aí, agora já está fazendo a licitação para fazer esse tapa-buraco. Já estou satisfeito também saber que já está início a rede de esgoto do Novo Horizonte, pela explicação do nosso amigo Antônio aqui. Isso é muito bom, que foi ontem mesmo, eu tinha parado lá em frente aquelas casas lá, aquela rua, olhando aquilo lá, tá firme mesmo ali. Então é bom mesmo fazer essa parte do esgoto para terminar aquelas águas podres ali. Tá uma coisa absurda. É criança andando perto daquelas águas. Então isso aí tem que tomar uma atitude mesmo para terminar esse problema. Aí na Vila Industrial também, fazer umas averiguações ali, esses bairros da Serra que precisa, que eu já falei várias vezes. Inclusive eu fiz um pedido para aquelas estradas indo lá para o Zé Pequeno ali para cima, lá para o Calé. Então, graças a Deus, foi arrumada aquelas estradas. Então, o que é feito, a gente tem que saber agradecer também. E a gente pede, é feito o serviço, vamos agradecer. Isso é o dever da gente. Agora, eu estou um pouquinho preocupado, não um pouquinho, muito preocupado. Vou falar de novo, inclusive, acabou de falar sobre essa Copasa, não sabe se vai vir, o que está acontecendo. Eu vou fazer um pedido para o senhor prefeito que não assine esse projeto de qualquer jeito, que vai prejudicar muito a nossa população. E prejudicando a nossa população, prejudica a gente, que a gente é da população. Então a gente também sente prejudicado. Porque eu sei disso. Lavras, o prefeito assinou o projeto da Copasa, a parte do esgoto, por 30 meses. O que que aconteceu? Se eles cobram R$100 da água normal, eles cobram 100 do esgoto. Então vai para R$200 para uma família pagar aí. Ô gente, vamos revoltar aí sobre esse projeto. Vamos ver que nós possa resolver a favor de nós mesmo. Porque é uma coisa que não podemos aceitar, gente. Mas, graças a Deus, temos muita água aí no local. Ó, três pontas a água lá é tratada por si própria lá. E é uma água tremenda de boa. Tem várias. Então, enquanto a gente está aqui como vereador, a gente pensa muito nisso aí. Inclusive na população. Emprego aqui, vocês sabem como que é. Sai muita gente trabalhando em Lavras, para fora. Então a gente pensa tudo isso, né? Não ganhando muito. Agora vem uma... Se o prefeito assinar esse projeto aí, vai enrolar o meio de campo mesmo. Isso aí eu já estou falando a verdade. Porque o ex-prefeito, lá que hoje não está mais como prefeito, ele assinou esse projeto lá e castigou o povo lá. Então a gente tem que falar e... Inclusive, até eu vou conversar com o prefeito sobre isso, que ainda não conversei sobre isso com ele. Estou falando aqui agora na tribuna, que a população entende isso. Para começar, esse projeto da Copasa já foi votado na outra gestão, atrasada. Porque se eu tivesse junto aqui, eu não aprovaria esse projeto. E sinceramente... E com razão. Eu fiz tudo para votar no projeto da autarquia, porque a autarquia é uma firma. Vocês podem ver. Vocês podem ir no local que tem a autarquia. Vocês veem a diferença do preço. É uma diferença enorme. Pela Copasa. Então... A gente discute isso aí. Eu pedi até para que votasse nesse projeto da autarquia. Porque mesmo depois de tudo montado, tudo legalizado, é que ia discutir o preço ainda. Mas só que praticamente a gente não pode discutir isso aí com eles, que sabe como que é... É direito deles aceitar isso aqui. Mas eu, por mim, eu teria modificado esse projeto aí. Sinceramente. Agora você já pensou nós pagar, além da água, pagar o esgoto também? Aonde nós vamos parar com isso? Vai ser um absurdo. Agora vamos pôr despesa da água, despesa de gás. Vamos pôr a luz. Então a gente está aqui para discutir, para que favoreça a nossa população.
Uma palavrinha, seu vereador?
Fica à vontade.
Com relação aí a essa relação à Copasa, né? Eu não sabe se vem mesmo, se deixa de vir. O esgoto de Jaci é quase todo tratado. Então, eu deveria pegar só a água, porque o esgoto, as lavatórias são caríssimas. E já está tudo em tratamento. Eu acho então, que não podia passar para elas. Se está, né, já existe todos os maquinários, como é que vai cobrar de novo? Não consegue pagar água e esgoto ao mesmo preço, não, hein? E o projeto realmente já foi aprovado, mas se o prefeito quiser, ele não contrata agora. Pode ser ainda por intermédio da prefeitura, entendeu? Obrigado.
Isso aí, gente, esse projeto é o seguinte, isso aí teria que ir até em audiência pública, para que viesse todo, se pudesse vir todos em Jaciense, para discutir em cima disso aí, seria até bom. Mas como já foi aprovado esse projeto aí, bom, pode reverter isso aí, né? Pode reverter. Não tem nada a ver. Eu sou um, praticamente, se reverter esse projeto aí, eu sou um que vou votar contra. Água tratada é bom demais. Mas para ferrar a população, para mim não é bom. Isso aí é uma coisa absurda. E como a Câmara já votou na atrasada, vou fazer o quê? É direito deles, né? Mas só que eu estou discutindo isso aí para ver se legaliza, né? Porque isso vai ser um absurdo. E, inclusive, até falando sobre esses tapa-buraco aí, eu tenho passado ali na rua ali do Sr. Geraldo ali. Em frente ao portão dele estava uma poça de água lá, um buraco lá, e aí pedi que pusesse ao menos uma almoafa lá para resolver aquele problema, que estava passando em cima da água para entrar para dentro. Então fui, conversei, já imediatamente disse que já ia fazer serviço lá, só que eu não passei lá mais, não sei. Bem provável que arrumou, porque parece que eu ouvi dizer que tinha arrumado. Então, meu agradecimento por isso também. E vamos aí, meus amigos vereadores, vamos lutar em cima disso aí, desse projeto aí, que eu acabei de falar. É uma coisa certa. Nós não podemos deixar passar de qualquer jeito. Vamos aproveitar enquanto nós estamos aqui, né? Para nós discutir a favor da nossa população, para fazer aquilo que é bom para eles, para nós, para poder depois pessoa não ficar reclamando que está prejudicado porque foi votado na Câmara e tal, né? Foi uma coisa que praticamente, não sei se o vereador pensar nisso, só sei que votaram, então é onde que a gente está falando sobre isso. Eu vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de todos vocês, gente, que volta sempre, que essa casa está sempre aberta. O meu boa noite a todos vocês. E o meu boa tarde a todos os ouvintes da rádio que está nos ouvindo. Que Deus proteja todos nós.
Vereador Gabriel. Hoje vou passar uma palavra, gente. Vereador Rogério.
Está presente, meus colegas vereadores, a nosso assessor jurídico, Dr. Jarderson, a nossos servidores da casa, as nossas visitantes, ouvintes da rádio, Jussara, ex-vereadora, ex-presidente. Né? Uma boa noite, né? Nós aqui presentes, uma boa tarde aos ouvintes da rádio. Hoje eu peguei a tribuna para agradecer as ruas, né, que eu pedi muito lá do Ipiranga, do bairro Ipiranga. E o serviço lá ficou realmente bom. E é um pedido que eu fiz desde o início, né? Aí do mandato, e agora até que enfim, aí eu quero falar e parabenizar que ficou muito bom lá as ruas do bairro Ipiranga, no qual eu batalhei muito para estar arrumando aquelas ruas, e hoje eu estive lá e está muito bem arrumado. Então aí fica aí o meu agradecimento, né, à administração que fez lá, ao chefe de transporte e a todos os funcionários que lá fizeram as ruas. Com relação às tapas, buracos, né, a gente está vendo que tem muito buraco, né, na cidade, e igual aqui perto da casa do nosso amigo, né, vereador Chicão aqui, né, do bar. Então o que acontece? Lá tem um buraco, tem um tempão. Então o Toninho, secretário de obras, falou aqui, né, que até o fim do mês está licitado o asfalto para estar tampando os buracos, né. Então a gente fica feliz quando as coisas começam a acontecer. Quando começa a acontecer, a gente começa também, né, a falar bem aqui. A Câmara é um termômetro da Prefeitura. Então, quando as coisas estão bem, né? Estão bem, a Câmara também está bem. Então, muitas coisas vêm, né? Essa turbulação toda, essas turbulências por aí, e a gente, assim, a hora que faz alguma coisa, nós temos também que ver que as ruas lá do Ipiranga ficou bom. E, para encerrar, eu reforço aqui o pedido, gente, com relação ao dinheiro, né, da Câmara Municipal, que foi devolvido, né, para a Prefeitura, para estar sendo enviado para a Escola Municipal Maurício Zaque, né, para estar arrumando lá. A diretora esteve aqui nessa casa, na reunião passada, e nos cobrou isso. E nós falamos que agora não depende mais de nós, depende somente lá da Prefeitura, porque o dinheiro foi devolvido, o projeto já foi aprovado, agora só falta executar. Né, executar o projeto, cabe lá a Prefeitura. Com relação às lâmpadas, né, que estão apagadas na cidade, né, o secretário aqui esclareceu que amanhã vão trocar as lâmpadas. Então, quer dizer que essas ruas aí vão melhorar. Ontem eu estive aqui na casa do nosso amigo e estava lá um escuridão danado. Então, fica aí essa questão. E essa...
Olá, Luiz. Será que até amanhã eles arrumam essa caminhonete?
Torcer para consertar, né, a caminhonete, para a gente consertar as lâmpadas.
O vereador Rogério, que permite? Eu acho que ela estava com o farol queimado. Então, tinha como vir a iluminação.
Então, gente, encerrando aí só isso, mais uma vez agradecer as ruas lá do Ipiranga. Ficaram lá muito boas, né? E o pessoal do Ipiranga deve estar satisfeito. Resultaram muito para abrir aquelas ruas lá e arrumar, que estava uma vergonha lá. E agora melhorou muito. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Márcio.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, companheiros vereadores, aos presentes, Toninho, Augustinha, Jussara, Valdir. Boa noite, boa tarde, ouvintes da rádio. Também serei breve nas minhas palavras, mas importante quanto. Referente a esgoto, né, agradecer ao Toninho que esteve aqui. E pelo visto, a gente realmente não tem um fim da história lá, não. Do jeito que está, demanda de mão de obra não tem. Realmente tem problemas toda hora para ser chamado. O certo seria eles contratarem a terceirização da empresa e terminar. É o mais viável nessa situação, porque com o recurso próprio, mão de obra própria, eles não conseguem atender a demanda que já se está tendo aí em rede de esgoto. É uma bomba queima, uma falta de água. Então, eu acho que não pode contratar, porque a folha não permite. Então, seria o maior objetivo fazer uma contratação de emergência. Pois não.
Olá, Vitor. Eu acho engraçado essa conversa aí de essa rede de água pluvial foi feita toda a cidade com a mão de obra dos mesmos funcionários da prefeitura.
Tem toda a razão. Inclusive, já se tem a herança disso, foi feita manualmente. Tem razão. Essa água que temos em Jaci, ela é de muitos e muitos anos. Não foi de agora, não foi de passado. Mas acontece que a mão de obra foi acabando, foi aposentando e foi parando de colocar mão de obra, onde tinha necessidade de mão de obra.
Você não entendeu? Falei essa rede de água pluvial que foi feita no mandato passado, foi com os mesmos funcionários que hoje chegou na prefeitura.
Pois é, também. Hoje então estão administrando já coisas dos funcionários, né? Porque já era determinado. Inclusive, lá na região, lá mesmo do Novo Horizonte, me procuraram. Falaram que no início não terminou porque achavam que a administração passada esperava votos para terminar. Não sei o que aconteceu, não terminou e não ganhou também. Mas vamos prosseguir, né? Eu espero que o prefeito olhe aí, de repente contrate alguém ou uma empresa e termine logo. Não deixe a mercê do pessoal lá não, porque está muito difícil lá. A gente está brigando, pedindo para que olhe para a gente. Então, por água já assim, como ele falou, espero que seja mais breve, porque daqui a pouco fica intransitável nossas ruas, perigosas para todos os pedestres, e vai complicando com a chuva que está chegando. Sobre a água, o Toninho falou, realmente um pouco de razão ele tem. A gente tem, nós, população, nós todos, temos que ter um certo cuidado, porque tem gente que às vezes esquece um pouquinho, se excede no gasto, falta para o outro vizinho. Então, todos também temos que participar para ver se não falta para o próximo. Como as pessoas têm piscinas, que não têm o carinho, o cuidado, e aproveita a água para usar o fim de semana, e consequentemente o fim de semana, na semana seguinte, já joga fora para ter que encher na semana seguinte. Então, isso a gente fica triste, né, sabendo que a pessoa tem água de graça, mas tinha que ter um pouquinho de respeito, né, um pouco de educação com o próximo, que chega numa hora não vai ter água, quando o cara está se esbaldando de piscina e enchendo, jogando água fora. Tem muitos que têm a piscina e cuida. Conheço muitos que cuidam, mas tem outros que preferem fazer vou dizer maldade, né, mas poderia ser até uma maldade. Também eu queria, para terminar aqui, deixando os agradecimentos, não tive ontem, nesse pedido, para comparecer lá no OBS, onde fui bem recebido por todos. Não foi a primeira vez que fui recebido, mas parabéns, equipe lá, parabéns. Sempre que precisei, foi prontamente me atenderam. É uma equipe nota 10 lá, como todo pessoal que eu precisei da prefeitura aí. Para terminar, senhor presidente, a gente tem que deixar o recado aqui para o senhor prefeito, a necessidade de monitoramento da cidade, né? Estamos passando cada dia complicado, situações que acontecem aí, e sem monitorar a nossa cidade, vamos ficar à mercê do pessoal aí. Então, queria ver com carinho, ele olhasse onde pudesse, algum projeto a gente pode até indicar junto também, posso fazer, por correr atrás, para quem sabe a gente pode estar melhorando essa situação da nossa cidade, porque só na mão da polícia vamos estar, e uma cidade nossa com o movimento que tem de carro, tanto para outras cidades como para os bairros que temos aqui, as cidades de mais represa, precisamos ter um treinamento mais preciso, tá? Para estar antecipando qualquer evento que venha acontecer de mal aqui. Com mais agradecer a vocês todos, boa noite, obrigado. Boa tarde, ouvintes da rádio.
Sebastião Buri.
Presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, funcionários dessa casa, ex-vereadora Jussara, Anderlei, sua esposa Aldir, Toninho, Agostinho, todos vocês, boa noite, seja bem-vindo a essa casa. É muito bom a gente estar vendo vocês aqui. É sinal que vocês estão preocupados também com a administração. E nós estamos aqui para isso. É para brigar para o bem social do nosso município e também defender o direito do nosso cidadão. No qual, agora há pouco aqui, vocês acabaram de ouvir, assistir essas palavras que foi dita aqui, essas perguntas e essas respostas que foi feita pelo secretário. Isso é uma coisa tão envergonhosa, uma empresa deixar de trocar uma lâmpada queimada porque o seu veículo está estragado? Ó, como então que essa empresa vai fazer? Será que ela tem só um veículo? Ela vai para 10 dias que essas lâmpadas estão queimadas ali.
São 6 postes. 10 dias. E eles não conseguem trocar uma lâmpada. Aí na onde que eu digo? Está economizando tanto. Mas só que não está aparecendo nada. Não está aparecendo nada. Porque a gente sabe a dificuldade da administração, mas quando está fazendo alguma coisa, quando está fazendo alguma obra, no qual essa rede de esgoto, que foi dito aqui, que eu nem fiz questão de tocar mais nesse assunto, essa rede de esgoto estava praticamente pronta. Eles inventaram lá de querer mudar ela de lugar sem ter dinheiro para gastar. Se você não tem dinheiro para gastar, você não deve comprar. É mal administração, é mal planejamento. Todos nós sabemos disso. Se você chega numa loja e você não tem o dinheiro para pagar, você não compra. E é o que está acontecendo. É a mesma coisa eu digo aí, o tapa buraco. Por isso que eu disse para vocês. Se a licitação vai sair dia 25 de outubro, então esse tapa buraco ele deve sair mais ou menos em véspera do Natal, então dia de ano mais ou menos assim.
Vereador, aí não vai fazer, vem a chuva também. É desculpa disso.
Se quiser. Então, a gente fala o que a gente sabe. Você não faz licitação da noite por dia, não. Ela tem o prazo certo.
Ô, seu vereador Puri, eu tô achando que, tipo assim, o prefeito, quando ele for contratar uma empresa, não é olhar pelo preço, ele havia de olhar pelo equipamento que a empresa tem. Não é contratar aqui uma empresinha fundo de horta, não. Você lembra que ele tinha do tampa-buraco? Olha o que que deu. Tampou. Aumentou, foi os buracos de jaci. Engocinho desse negócio de luz aí. Quando for contratar uma empresa, não é olhar pelo preço. É contratar a firma, maior os equipamentos que a empresa tem. Não é contratar que aqui é um. É só isso, ó.
Então, vereador, parece que essa empresa que estava fazendo essa operação, tá por há poucos dias atrás aí, ela ganhou a licitação, ué. E o prazo dela ainda não terminou, não, ué. Já existe essa empresa licitada. Certo? Então não terminou o prazo dela. Então não tem que licitar de novo, não. Certo? Então, é uma coisa que fica difícil de você entender. Porque é a mesma coisa. Você vem aqui nessa tribuna falar para o povo que não está ouvindo, não adianta você querer mentir para eles. Porque eles também enxergam. Hoje a população entende da administração. Não adianta querer tapiar. Não adianta querer tapiar. Né? No qual eu disse, quando o vereador Sebastião Francisco ele tomou posse aqui, eu ainda brinquei com ele. Mas será que ele vai esperar, vereador, você se empossar como vereador para tampar aquele buraco na porta da sua casa? Então, gente, você não pode, nós não podemos ser convenientes com esse tipo de coisa que está acontecendo aqui no nosso município. Contrataram, tinha uma empresa lá com o sistema da prefeitura, essa empresa, a diretriz. Essa empresa estava bonitinha, trabalhando certinho, tal. Fizeram outra licitação. Hoje, e ela trabalhava com um valor de 20 mil. 20 mil. Então agora já apareceu uma outra empresa prestando serviço com o valor dobrado. Certo? Então, gente, nós estamos aqui é para isso. É por isso que aconteceu poucos dias atrás, com esse problema do IPTU, que atingiu a população inteira, que isso aí foi a mesma coisa de soltar uma bomba em nosso município. Foi a mesma coisa que fizeram. Contrataram aí uma empresa, antes da hora, antes de passar pela Câmara, contrataram e deu no que deu. E deu no que deu aí.
Hoje tem uma comissão montada aí, estou ouvindo o pessoal, certo? Nós vamos fazer um trabalho aí no qual faz parte, eu, vereador Rogério, vereador Rodrigo. Nós estamos ouvindo o pessoal, vamos fazer o levantamento, entendeu? Porque isso aí é uma coisa absurda, isso não pode acontecer aqui. Já se muitos lugares, você chega numa cidade, eles falam assim, ah, Puri, cidade de vocês tem dinheiro. Tem, mas é mal administrado. É mal administrado. Porque essa rede de água pluvial que foi feita e mandado passado aí, ela foi feita com os mesmos funcionários que hoje estão na prefeitura. E na época tinha um orçamento que ela ficava em mais de 1.200.000. Nós fizemos ela por pouco mais de 500.000, com recurso próprio da prefeitura e com a mão de obra da prefeitura. É que conseguimos tirar essa água que corria nossa cidade aí, que foi uma obra muito boa, que ninguém gosta de fazer ela porque ela fica escondida, né? Não parece, né? Mas ela foi feita e deu certo e atendeu a população. Mas não chega, não vamos por aí. O que acontece? Acabou de ouvir aqui a questão, o vereador Márcio fez a pergunta sobre a creche. A creche, quando entregamos à prefeitura, a creche, ela foi recebida com todo equipamento, pintadinha, bonitinha, pronta para atender a população. Aí foram lá, colocaram fogo na creche, rebentou todos os vidros das portas, os vidros da janela, queimou o equipamento da creche, aí contrataram um perito para poder fazer a perícia. Mas depois que rebentou os vidros da porta, rebentou os vidros da janela e queimou o equipamento. Aí é lógico que não vai ter como utilizar, porque aí sim, aí está queimado. Mas antes não. Antes tinha condição sim, porque era uma obra federal, era obra com recurso federal, então aquilo ali já era para estar funcionando aquela creche, atendendo todas as mães que hoje precisam de creche. Certo? Então foi nomeada uma comissão aqui, a comissão foi lá, olhou, prometeram de inaugurar poucos dias atrás, isso era no meio de junho, né, vereador Márcio, que vocês foram lá, prometeram no meio de junho, do ano passado. Certo? Quer dizer, nada foi feito. Aí esperou acabar, demoliu, então acabou, foi para água abaixo. Então, hoje, no qual até a ex-vereadora Jussara, que está aqui, professora e competente, ela bem entende, ela pode saber do que estou falando, essa obra hoje de tempo integral, que é uma escola que atende toda a população e bem atendido, seria uma obra bem concluída, mas falta coragem e competência para tocar essa obra que está aí. Porque a educação tem dinheiro. A única pasta que tem dinheiro na prefeitura que dá para usar no seu lugar certo na educação é essa obra que está aí. Certo? Mas tem que ter coragem e vontade para ela funcionar. É. Então, gente, eu acho que nós, vereador, foi eleito para isso. Poucos dias atrás, estava rodando aí um livrinho na rua aí, certo? Um cidadão com um copinho d'água na mão, copinho d'água brava. Fazendo propaganda aí. Certo? Mas isso aí, gente, é uma coisa tão ridícula. Tão ridícula que isso aí não convence ninguém mais não. O povo não é bobo. O povo não é bobo. Certo? E com isso, quem que costuma levar o nome de ruim? É o secretário, é o funcionário. Às vezes o secretário está lá, faz um bom serviço, faz uma boa administração, mas, no fim das contas, não tem munição para trabalhar. Aí o povo tem que cobrar. E vai cobrar de quem? Do secretário. Mas não sabe que a falta de colaboração está lá dentro da prefeitura. Não é na rua. Não é na rua. Porque para comprar uma máquina de lavar roupa aqui, deu o maior problema do mundo. Eu estava licitando todo dia para comprar essa máquina. Licitando todo dia para comprar essa máquina. Certo? E nunca tinha licitação. Uma hora falava que a licitação o presidente não estava vindo, outra hora não sei o que estava acontecendo, a máquina nada. Certo? Enquanto não chegamos junto, chegou dia até do vereador Márcio, vereador Rodrigo, falar e fazer vaquinha os dois para comprar uma máquina para pular. Estou certo ou errado, vereador? Então, gente, isso aí é uma coisa absurda, é uma falta de planejamento, isso é falta de administração. Você tem que pôr naquele lugar ali pessoas que entendem daquilo ali, para poder as coisas fluir. E com isso, quem sofre com esses erros aí? A população. A população. Certo? Então, nós estamos aqui para trabalhar para o povo, atender a população. Certo? Não estamos aqui para falar mal de ninguém, de criticar ninguém, mas só que você não pode deixar de falar a verdade. É. Porque a verdade, às vezes, dói em algumas pessoas. Mas para algumas pessoas, ela não dói, porque já é pessoa que já está acostumado, certo? Com as críticas. Entendeu? Então, isso que eu estou falando aqui, essas luzes dessa rua que estão faltando ali, são seis postes. Amanhã, se essa caminhonete não parecer ali arrumada ali para arrumar essas coisas aqui, eu vou fazer um BO contra isso aí, porque isso aí está erradíssimo. Viu, seus vereadores? Vocês estão bem cientes do que eu estou falando? Porque isso aqui é um absurdo. Nós não podemos ver isso aqui mais. Porque aqui vai sair 10 dias que esses quatro postes estão queimados ali. Certo? Então nós temos que olhar isso aí com carinho, porque isso aí está pagando o pato, os coitados eleitores que lutou e pôs zero nós aqui. Então vamos trabalhar para eles com todo respeito. Então, por isso que eu falo você, mas esse aí, ele não está aparecendo muito, porque é um só. Quando tem um só queimado na rua, as outras clareiam um pouco para ele. Agora, se já pensou seis postes queimados, chega ali e olha para ele. Está parecendo um deserto. Está parecendo uma zona rural, está parecendo um mato.
Professor Poli, dá um minutinho para mim. Será que essa caminhonete está com 2 meses queimado? Porque eu conheço uma lâmpada de Jaci, faz mais de 2 meses que ela está queimada. Será que faz 2 meses que essa caminhonete está estragada?
É, não dá para entender isso aí, vereador. Certo? Isso é um descalço com a população. Certo? E nós não podemos aceitar esse descalço aí. Então, gente, para encerrar, quero agradecer a presença de vocês todos aqui. Que seja bem-vindo a essa casa. Uma boa noite a todos vocês. Pessoal da rádio que me ouve, uma boa tarde e que Deus abençoe a todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Sebastião Francisco.
Passo minha palavra.
Rodrigo.
Senhor presidente, eu não vou passar minha palavra hoje, eu só queria estender meus cumprimentos aqui a todos que estão nos visitando aqui, Toninho, Luchinho, Vanderlei, meu sogro ali, Valdir, e a sua esposa, Jussara, ex-vereadora. Seja bem-vindo a essa casa, Jussara, novamente. Né? É, o senhor faz muita falta e o senhor não tem aqui no nosso município. Queria cumprimentar também os novos colegas vereadores aqui, os servidores da casa e a toda a nossa comunidade. Uma boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra, presidente.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores, boa noite aos servidores, nosso jurídico, a todos vocês aqui presentes. Como eu sempre agradeço a Deus por me dar mais a oportunidade de estar aqui com vocês e vocês comigo. Me volto muito feliz que hoje tivemos a visita do nosso presidente em licença, Arnaldo Campos. Fico muito orgulhoso de revê-lo aqui. E também da ex-vereadora Jussara e ex-professora minha, né? Então, se eu estou aqui hoje, eu devo muita obrigação à senhora, porque o trabalho começou através de você. Seja muito bem-vinda a você e seu esposo aqui nessa casa e a todos vocês. E aos ouvintes da rádio, eu desejo uma boa tarde. Eu gostaria de pedir ao seu prefeito que tomasse as atitudes mais rápidas sobre os projetos aprovados nesta casa. Como foi da Escola Estadual Maurício Varca, um repasse que foi feito pela prefeitura, o projeto foi aprovado aqui, a pedido dele mesmo, e até hoje não resolveu a situação. Também o projeto Pamirim, também foi um pedido do seu prefeito, é o projeto de lei número 3/2018, aprovado dia 19 de junho, nessa casa. foi sancionado dia 26 e até hoje não resolveu a situação desse projeto. Então peço ao seu prefeito que tome as medidas cabíveis o mais rápido possível, porque o projeto vai mexer com estudantes, né, que pode incentivar a tirar a criança da rua, incentivar até da mesma coleta a prevenção à dengue, que sai recolhendo os materiais e tira e dá uma ocupação para aqueles jovens que hoje não tem uma área de lazer, não tem nada no município. Então peço mais uma vez que esses dois projetos sejam rapidamente resolvidos, sendo que já foi aprovado há muito tempo por essa casa. E também sobre a questão de água no município, a gente vê muita reclamação. Então a gente sabemos, hoje tivemos o secretário aqui, que foi mandado, enviado para essa casa um projeto do SAAI. Então essa casa resolveu reprovar o projeto, e eu acho que foi a coisa mais certa que foi feita no município, porque vocês não conseguem fazer um recapeamento, tampar um buraco, a estação de tratamento de água e esgoto no município não ia sair. Infelizmente não ia sair, porque você não pode fazer nada. E o viável no momento corretamente é a Copasa. Infelizmente é, porque se não for a Copasa aqui, vamos ficar sem água. Porque os poços já são irregulares. Uma hora vai acabar. E o que resta para o município já ser a Copasa. Agora, falar que o cidadão não paga, infelizmente, o cidadão paga ou fica sem água. Nos outros municípios, todos conseguem pagar. Eu acho que aqui também tem capacidade de pagar sim. Muitos não querem, mas muitos também querem. Não quer passar por necessidade de ter em casa uma água cheia de barro. Bom, o cidadão reclama na rede social que a água é cheia de barro, mas que é uma água tratada de graça, é difícil. Então, eu acho que o ideal para o município é a Copasa, sendo que não consegue fazer uma outra sistema de tratamento de água aqui no município, nessa administração não consegue. Então, se a população preferir ficar com essa água cheia de barro, tudo bem. Mas, por mim, seria a Copasa. Porque eu acho injusto cobrar uma água e não querer pagar por ela. Então, infelizmente, o correto é para ser dito. Por mim, a Copasa, já que não foi aprovado por mim, foi de outra administração, como assim, muitos vêm falando, mas passa por nós também, aprovação, tem contratos, pedir até uma comissão para acompanhar, para fazer o certo com a população. Mas o certo seria a Copasa. Muitos vão ficar com raiva, mas, infelizmente, não sou eu que decido. Sabemos que a Copasa também não vai vir, porque a Copasa não vai querer pegar essa bomba aqui, que ela vai querer pegar sua água, que eu fiquei sabendo. Sabemos que temos que fazer tudo aqui, encanamento de água e de esgoto. Então a Copasa não vai querer pegar. E não sei o que vai ser daqui para frente como sistema de água, porque só vai piorar. Melhorar não tem como. A população já se aumentando, só o município crescendo, então não tem como melhorar esse tratamento de água aqui. E sobre os serviços também, aqui estão buracos, principalmente os da rede de esgotos, eu acho que se o prefeito contrata uma assessoria no valor mais ou menos de 120 mil, se troca o sistema que era de 20 mil para 40 mil, se contrata uma empresa no valor mais ou menos de 350 mil, 370 mil, eu acho que pode terceirizar o serviço também. Porque já vão chegar 2 anos e essa turma que está lá não consegue fazer o serviço. Não porque eles não são competentes, porque devido a muitos trabalhos, é problema todo dia, o secretário mesmo falou. Então não vai sobrar tempo para ele realizar o serviço. Então esse serviço não vai ser realizado. Já prometeram muitos serviços e não vai ser redesgoto. A casa que tem que terminar através da assistência social aí, que era para ter feito há 2 meses atrás, nem começou. Então, não vai dar certo. Infelizmente, esse esgoto de Jaci é um caso sério, porque tivemos várias denúncias aí, e hoje eu não sei porque que o ambiente vem aqui e não toma mais outra decisão. Só que não está tomando aqui, vou fazer o seguinte, eu fazeria questão de denunciar em outra área, então. Então, eu vou fazer outra denúncia do meio ambiente, porque eu acho que não podemos deixar o esgoto dentro dessa represa do município.
Presidente, você tem a denúncia da ETA, você estava junto, você viu como estava.
Com certeza, a gente acompanhou lá, escorrendo pela represa, não foi um dia só não.
Falar que não.
Foi tirado funcionário de lá, próprio funcionário disse, não tem acompanhamento nenhum nessas ETAs aí. Eu recebi documento falso sobre as ETs que está funcionando regular, está tudo dentro dos meus arquivos aqui. Então é difícil trabalhar desse jeito, porque só vim falar que vai resolver e não resolver, não adianta. E sobre monitorar o município, eu vou fazer questão de trazer um projeto para essa casa aqui para nós entregar na mão do seu prefeito. Porque a gente não pode colocar o projeto aqui, mas ele pode. Eu vou deixar o projeto aqui, nós dessa casa entregamos o projeto para ele. Se ele quiser fazer o monitorar o município, vai depender dele, não dessa casa. Então nós temos que fazer o nosso trabalho aqui. Eu espero que a população entenda que os vereadores estão fazendo o melhor por elas e que acompanhem e vê que não depende somente de nós, vereadores. Nossa parte a gente estamos fazendo aqui, tentando resolver. E a gente deixa disponível para o executivo também, que precisar de nós, a gente está aqui para ajudar. Mas lembrando, deixando esclarecimento a todos vocês que ouvem, que nós não somos procurados para nada. Então, decisões do executivo são de lá. Sobre o PTU também, onde o vereador Evandro me acompanhou até a prefeitura semana passada, a gente fazer uma reclamação lá, porque segundo o Plínio que foi dito aqui, se tivesse uma porcentagem de erro, a firma viria aqui para refazer o serviço. Lá na minha casa não acertaram nada, nome, número, o terreno, e nem foi lá. Então eu acho que a população, todo dia que a gente vai lá tem gente reclamando, eu acho que já deveria ter comunicado a empresa que já passou do limite os erros já. Espero que eles tomem as atitudes corretas e mais cabíveis ao município. Eu também coloquei um projeto aqui, vou fazer uma leitura do projeto. Eu gostaria de agradecer aos vereadores pela compreensão que esse projeto será mérito de todos os vereadores, não de um só, porque aqui nós trabalhamos em equipe. Então, o mérito será de toda a equipe aqui, de todos os vereadores que apoiam no projeto. Hoje é só isso. Nas palavras, vamos adiantar o serviço, que nós já perdemos bastante tempo aqui hoje, né?
Pela ordem, professor. Eu, voltando aqui a falar a questão dos próximos anos, eu sempre disse aqui, conversei com o próprio prefeito, na época que nós estávamos em recesso, na reunião que nós estávamos fazendo aqui, ele prometeu de contratar uma empresa para estar fazendo uma limpeza em todos os postos por ano. Porque a água tem sim contratura. É só contratar uma empresa para fazer uma limpeza no posto de água. Aí não tem problema nenhum de água. Mas eu volto a dizer, eles não estão querendo atender o pedido dos vereadores. Por isso que se fala em Copasa, a administração passada aprovou. Aprovou sim. Eu estava aqui. Não falo que não foi aprovado. Mas pode ser revogada. Pode ser revogada. E outra coisa. Nós hoje devemos enxergar que nós estamos aqui é para defender o direito do cidadão. E é por isso que eu volto a dizer. Que contrata uma empresa e faz uma limpeza em todos os postos de ano. Aí cabe esse problema de sair água suja das torneiras do pessoal.
Vamos dar procedimento aqui. Vou colocar em votação as proposições escritas. Indicações número 132, vereador Gabriel. Solicita espaço para guardar instrumentos da fanfarra. Vamos passar a votação. Começando, vereador Gabriel.
Sou a favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Márcio.
Sou a favor, até pelo fato, se o presidente se permite, é que seria um desperdício deixar abandonado o instrumento. Que chega o ano que vem, vai ter tanta falta para nós aí.
Vereador Cipriano. Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Rogério.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião.
Favor,
presidente. Indicação número 133, vereador Eliano. Solicita mais atenção no atendimento dos pedidos da população. Vereador Sebastião Francisco.
Favor ou contra?
Vereador Luiz Rogério.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano. Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Evandro.
Presidente.
Vereador Gabriel.
Só favor, presidente.
Indicações 134. Vereador Evandro, retira o pedido da substituição de tampas e bueiros. Vereador Gabriel.
Só favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério.
Sim, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Sim, presidente.
Requerimentos. Número 77 e 78. Pode pôr os dois, número 77, vereador Evandro, requisita cópia da autorização de obras de rede de esgoto. E número 78, do vereador Evandro, também requisita informações sobre a ESA de Piranica. Vereador Gabriel?
Só favor.
Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Márcio?
Favor, presidente.
Vereador Cipriano?
Favor.
Vereador Sebastião Leonardo?
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo?
Favor, presidente.
Vereador Luiz Rogério?
A favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco?
Favor, presidente.
O caso também do vereador Eliandro, número 79, requisita informações sobre repasse para o Pomerim, e o número 80, requisita informações sobre o veículo colocado pela administração. Vereador Gabriel.
Só favor, presidente.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Márcio.
Favor, presidente.
Vereador Cipriano.
Favor.
Vereador Sebastião Leonardo.
Favor, presidente.
Vereador Rodrigo. Vereador Luiz Rogério.
Favor, presidente.
Vereador Sebastião Francisco.
Favor, presidente.
Projetos em pauta. Projeto de lei número 518. Restitura e altera a regulamentação e disposição do Conselho Municipal de Saúde. Desde assim, revoga a lei número 576-93. Está nas comissões permanentes. 0618 altera dispositivos da lei municipal 1162 de 2 de maio de 2013, altera para a lei municipal 1268 de 22 de outubro de 2015 e das outras providências. Comissões permanentes. 0718 estima receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro 2019 e das outras providências. Isso aqui é da lei instrumentária, né? Então, audiência pública no dia 18, aqui nessa Câmara, às 17 horas, né? 18 horas e 18, né? 19 horas e 18. E o projeto de lei complementar 0118 altera o inciso 7 do artigo 42, do parágrafo 2º, do artigo 46 da lei complementar municipal número 758-2003, do plano diretor de desenvolvimento de Jaci. Então, a emenda do vereador Luiz Rogério e aguarda a documentação do requerimento do vereador Gabriel. E o projeto 0518 altera o anexo 4 do parâmetros urbanísticos da lei municipal número 758-2003, que institui o plano diretor de desenvolvimento das outras providências. Eles já foram passados.
Senhor presidente, pela ordem, ficou um pouco perdido aqui. A audiência é dia 18 às 19 horas?
Isso.
Quinta-feira?
Isso é da Lua, da lei.
Da Lua.
Isso.
A audiência do projeto é de terça. A próxima reunião.
A do projeto é dia 16.
Isso, eu acabei de anunciar, colocar o projeto aqui, será dia 16 às 18 horas nessa casa, na próxima reunião.
A do projeto.
Isso, a do projeto.
Dia 18 às 19 horas é a da Lua.
A da Lua.
Entendeu, senhores?
Então, como já passamos pelas comissões aqui, todos assinaram, vamos fazer dia 16 às 18 horas. Vamos dar continuidade ao serviço para adiantar. Eu peço ao nosso servidor que faça a leitura da ata.